quero jogar.
Vamos, meu filhinho, eu preciso imprimir o meu certificado. Certificado de sexagenária.
Enquanto isso, na rua.
Olha ali, vovó, uma lan house, vovó. O nome dele é R$1, vovó.
R$1? Quanto será que deve custar da lan house? Eu esqueci.
Vamos lá perguntar, vovó. Vamos lá perguntar.
Vamos.
Já na lan house.
Boa tarde, meu filho.
Boa tarde, senhora.
Eu preciso ficar uma hora no computador. Quanto é que tá custando aí a hora? Me diga.
R$1.
Ah, que barato. E pra imprimir esqueci, rapaz. E pra imprimir aqui?
É R$1, senhora.
Vovó, vovó! Quero jogar CS, moço! Quero jogar CS, moço!
É, desculpe, garoto. Aqui não tem CS.
Ué, o que que tem pra jogar aqui?
Aqui só tem R$1. Tournament. Ha! Sejam bem-vindos a mais um Afogados no Sofá. Quem tá comigo aqui? Ele, claro, o Saci Pererê das Internet.
LP Magal, Monster Kill.
Olha, referência.
Exato, eu sou um rapaz referente. E aqui comigo também o referente, seu Salgado.
Salgado, mas também Siqueira, Reinaldo Siqueira. Não diga que eu tenho que parar com isso, senão eu te dou um headshot.
Tem que parar com isso. E conosco vem o advogado, Rinaldo, justamente com a pasta que tem o dossiê da história dos jogos de FPS.
Olha aí, olha aí.
E aí, aqui é o Murilo Abu, divulgo o Jandou, e o meu sonho é ter um AK-47.
Ah, é. Meu sonho, cara. É verdade.
Meu sonho. Oxa.
Então, chama o Sengoku aí pra prender esse semelhante, por favor.
Mas já pensou, Magal, na merda que ia dar, cara? Eu com essa cara de árabe, sobrenome de árabe, um AK-47 na mão?
Caralho, só falta a camisa na cara, né?
Isso, o Bunch aparecendo no aeroporto em nome de Alá!
Você sabe que tem um FPS contra o Bin Laden, né? Mas a gente não vai falar disso agora, né?
Temos aqui também ele, o Pluff, direto da Tanguinha Corp, trazendo ousadia e alegria, como ele sempre diz.
Cara, eu tô numa vibe que eu copiei de um amigo meu de menosprezar as coisas, sabe? Então, esses joguinhos de tiro, cara, não tão com nada, sacou? Tem que largar essa vida de joguinhos.
Quem chamou ele pro podcast?
Quem chamou esse cara? Quem chamou?
Porra, hein? Que porra, hein? Cientista social desgraçado.
E conosco aqui, Rinaldo, um estreante.
Opa!
O homem que estuda história, mas também estuda FPS. Mentira, não estuda... Estuda. Matheus.
Meu nome é Matheus. E eu nunca gostei de Counter-Strike.
Nunca gostei de Counter-Strike. Eu sempre gostei, mas nunca soube jogar. É diferente.
Meu nome é LP Magal, eu nunca gostei do Matheus.
Filha da puta.
Reinaldo.
Diga.
Reinaldo.
Você cagando. Tá cagando agora.
Reinaldo, qual é o tema de hoje, Reinaldo?
Hoje vamos falar sobre o glorioso gênero de videogames que veio desde os primórdios, rapaz. Vamos falar sobre os first person shooters, os FPS que todo mundo ama, os FPS que todo mundo adora. Vamos lá, Magal!
Vamos lá, primeiramente é bom frisar que a gente não vai falar de todos, a gente vai falar da história, do começo, e em breve, depois a gente faz um programa parte 2 falando dos outros que a gente nós não falamos. Então não fique nos comentários, ai, vocês não falaram de Battlefield, de... Ai, né? Vai rolar, cara.
Exatamente. Esse episódio vai ser desde o início do Atari até os primeiros jogos em 3D.
Uhum, então vamos que vamos.
Que o mundo acabou.
Já acabou, já.
É, olha aí.
Ah, Antes de começar o programa, eu vou falar do SPS mais famoso do mundo.
SPS?
É o Second Person. Que é o Soldate, cara. Quem já jogou? Que
Second Person? Você tá maluco, cara?
Nossa, Soldate. Ah, não, é Soldate. Terceira, né? É terceira.
Eu me lembro disso. Segunda pessoa, tu.
É. Exato. Tu que tá jogando. É um dedo apontando assim, ó. Ali, ó.
É o stream, tá ligado? Você tá assistindo o cara jogar.
Não, tipo, o segunda pessoa é o terceira pessoa em Portugal, né?
É a segunda pessoa. Sabe, né, que você pode jogar tanto em terceira quanto em primeira. É o meio termo, é a segunda.
Não, vocês já viram o Soldate, cara? É uma maravilha essa porra.
Ah, como é que se escreve isso aí pra eu jogar aqui?
Soldate? Cara, é um jogo sérbio, essa merda, né?
É polonês, maluco.
Cara, é tipo Worms essa porra?
É, basicamente.
É o Worms de tiro. É, em real time. Não é? Só que o Worms já tem tiro, na verdade. Uhum.
É, você joga com bonequinho. Eu chamo de CS2D, cara.
CS2D. Eu conheço, eu já joguei esse jogo aí já.
Você jogou?
Muito bacaninha.
Você sabe que eu Reinaldo, você sabe, né, Reinaldo? Tudo bem, Reinaldo?
Bem, Margal.
Como é que vão as coisas aí?
Cara, né? A gente
chove, tá, né? Não sei. Você sabe que aqui eu. Tá, o Rio tá quente, né, cara? Eu tô sabendo.
Tá chovendo muito, cara.
Eu tô derretendo nos 22 graus aqui, cara. Tá foda.
Puta, aqui tá 30.
Nossa, velho, pessoal.
Então, você sabe, Renato, que eu não sou um jogador muito proeminente, eu não jogo nada, mas eu jogo Soldate há longos 5 anos.
Exatamente. Você, inclusive, me disse que você já adquiriu um instinto do Soldate, né?
Exato. É bizarro isso. Eu jogo há tanto tempo que eu não penso mais. Eu jogo... na hora que eu ligo o programa, eu não sou mais esse.
Sim, eu lembro quando você descobriu essa sua habilidade. Que a gente tava conversando, eu, você e o Gordo no Skype. Aí você tava lá jogando de boa, aí passou uns 30 minutos e você, caralho, eu jogo muito melhor conversando com vocês do que prestando atenção no jogo.
Exato. E aí quando eu estou...
Seja Gordo e Reinaldo, o amuleto da sorte.
Exatamente. Não, é nem isso. É quando eu tô no Skype, eu entro no modo Super Saiyajin do Soldate, que eu entro em Rage e não penso nada, simplesmente jogo, cara, não penso. É automático, eu não sei o que acontece, eu não entendo isso.
Magal, diga oi.
Oi.
Vamos
oi,
lá, vamos fazer uma interação.
Peraí, primeiro, como é que tá a família aqui?
Ô, oh, cara,
Sério?
Adoro, né? Essa merda.
Aí.
Magal, FPS, Magal. O que, que você já Sim. jogou nessa vida de FPS, Magal?
Quando eu já joguei?
Pequenininho, quando você era pequenininho.
Quando eu era moleque, eu jogava muitos simuladores e jogos de FPS antes de serem considerados FPS, Rinaldo.
Mesmo, Magal? Tipo o quê? Tipo Sim. Spy Simulator? Você gostava dessa merda?
Ah, eu... Não, eu só fiz pra puxar a foto mesmo.
É, então.
É só pra puxar assunto. Quebrou a magia do...
Porra, não é? Na verdade, eu nem tinha computador quando eu era pequeno, fala aí. Porra, mas eu também não tinha no computador. Quem tinha computador aqui, na década de 80, por exemplo? Não, só fui ter 80? Computador 80, em 95, sei lá. Não.
Cara. 80, cara.
Ninguém aqui de 80, ninguém?
Não.
Achei que
não, o meu velho. Era,
não. Porra, eu nasci em 88, brother, que isso? Ah, então década de 90. Ei, então quem teve computador na década de 90?
Eu tive no final de 90. 98, 99 eu tive computador.
Ninguém, nenhuma criança de 5 anos jogava simulador de voo. Isso é.
Eu jogava não, Nintendo.
Cara, o simulador, ó, vamos lá, FPS. First Person Shooter, né? Aquela visãozinha do jogo em primeira pessoa e tudo mais. Tinha, né, desde a década de 70, né? Vinham tendo essas coisas do simulador de voo. Que, você querendo ou não, era um jogo em primeira pessoa. Você tava lá, mostrava os controlezinhos e tudo mais. Ok, não era conhecido como FPS. Mas na minha opinião, era um FPS, porra. Você tava lá, caralho, né?
Então você diz que a visão de primeira pessoa classifica como FPS.
Exatamente.
Não, a tradução literal do nome FPS é First Person Shooter.
É, porque foi
depois... Em inglês, né? Perfeito, mas tudo bem.
Assim, eu não tinha computador, mas eu tinha um amigo rico que tinha. Eu ia na casa dele e a gente jogava o F alguma coisa lá de avião. E realmente,
Como você é pilota
o avião, tem a mira e o avião atira, pô.
Exato. Como é que você paga os favores pra ele?
Mas se eu não me engano, o Flight Simulator não atirava.
Ah, mas depende, cara, porque você tem... Eu não sei como funciona o Flight Simulator, mas provavelmente você tem lá os motores de aviões...
Ô, Reinaldo, desculpa te interromper, né, porque aqui tá dando lag também. O Flight Simulator, cara, é um dos jogos, desculpa, haters gonna hate, mas um dos jogos mais estúpidos já inventado.
Provavelmente.
Que você subir com o avião, voar até um outro ponto, pousar com o avião. Acabou.
Eu acho que o único Flight Simulator que eu cheguei a jogar e gostar foi o Flyer Simulator, que eles pegaram a temática da Segunda Guerra Mundial, cara. Esse era bacana de jogar.
Acho que eu o Gendô tá pensando pequeno, Gendô. O Flight Simulator... Peraí. Mais do que um jogo. Ele é um treino pra pilotos. Por que não? O cara que...
Cara, ela é estúpido, cara. É igual esse Euro Truck Simulator.
Ah, Tem de trem também essas merdas.
É, de trem.
De trem você fazendo a agora. 20 por hora andando a vaca cagar. tipo isso.
É um absurdo, Magal. Agora lançaram um 2013, simulador de serraria.
Tem quatro simulator, cara.
Tem da fazenda também. Farm Simulator.
Esse é de Orkut.
Não, cara. É for real. Caralho. Não, 3D. Tá no 3D. 3D pesado. Galerinha. Esse da serraria se chama Woodcutter Simulator 2013.
Game over é se você cortar o dedo e...
É, Lula, virou Lula, aí dá Lula over.
Virou Lula. Não. O objetivo do jogo, no Woodcutter Simulator, como eu tava lendo, você gerencia toda a serraria. Tem que comprar estoque de caminhão, se o caminhão quebrar, você tem que levar pro conserto. Deu merda lá, documentação pra você cortar as árvores.
Mas você é um assassino em First Person Shooter? Não, próximo.
Não, cara, peraí. Mas a gente tá falando, nesse caso do simulador de voo, a gente tá falando do surgimento. Ninguém nunca pensou em fazer essa porra desse jogo de tiro. Tanto que depois, esse nome, esse termo, FPS, surgiu com jogos de tiro. Tanto que é First Person Shooter, né? Porque você, porra, tá atirando. Aí atirador. Veio... Exato. Atirador em primeira pessoa, né? O cara. É isso aí.
Se você parar pra pensar...
Atirador em primeira pessoa vieram com os simuladores.
Sim.
O Flight Simulator, com o Farm Simulator, com não sei o que Simulator.
É exatamente aí que eu queria chegar. Os simuladores em primeira pessoa... Meu Deus. Os jogos em primeira pessoa vieram com os Flight Simulators, os caralhada simulator lá. Depois foram surgir os FPS em si, que aí, né, vocês estavam falando aí que estourou com Battlezone do Atari.
Não estourou! Eles vieram na onda dos simuladores, você tá dizendo, que eles tiveram a brilhante ideia de, junto com a onda da simulação, fazer uma simulação de first person.
Exatamente.
Assim, o Battlezone não estourou o modo FPS. Ele criou o modo FPS, First Person Shooter. Porque a visão em primeira pessoa, como você falou, já tinha simulador de voo, aquela coisa toda, né? Alguns simulei. Eu, particularmente, já joguei na casa do meu primo um jogo de tênis em primeira pessoa.
Caralho, esse aí é tenso.
Você movia com as setas e batia, né, com a raquete apertando espaço.
Eu vou falar, gente, eu também joguei um jogo de tênis em primeira pessoa. Você era uma pessoa que, um atendente de loja de sapato que vendia muito tênis.
Ai, então. Ai.
E aí a primeira pessoa que você vender.
Que tá, que pariu, cara.
Que foi editar, por favor, põe aquela musiquinha da Praça Nossa. Tocou aqui na minha mente a Praça Nossa.
Caralho, então. Cara, puta merda.
Não, mas eu joguei um jogo de tênis de primeira pessoa, e assim, naquela época já se tinha uma ideia de jogos, assim, numa visão primeira pessoa. Aí veio o Battlezone Atari, né, anos 80, simulador de tanque, né, mas só... Aí o pessoal pensa, pô, mas como é que era, assim, no Atari um simulador de tanque, assim, em visão primeira pessoa. Era tudo linha, por que pareça, tudo linhas, né? Linhas verdes.
Mas eu nunca joguei. Era tipo. Essas linhas, às vezes, eram tipo a grade do terreno, né? Tipo isso assim?
Era uma visão. Uma visão assim, tipo. Não sei se você lembra, assim, filmes de guerra, assim, dessa época, dos anos 80, filme de guerra futurista, tipo. Robocop, o sistema futuro, que ele fazia um mapeamento assim da área, né?
Ah, sim, sabe, entendi. Ele meio que fazia um gradeado do relevo, né? Tipo isso.
Isso, aí lembra muito. Muito essa parada de.
Só que.
Eu tenho um vídeo que exemplifica bem.
Sabe o que que o... É Battlezone, né?
Uhum. Isso.
É Battlezone. Eu vi isso uma vez na TV, cara. Eles estavam falando... Ele lembra muito o sistema de tiro de tanques verdadeiros dos Estados Unidos na década de 80.
Caralho.
A tecnologia era a mesma.
Então,
a mesma,
cara, não,
essa parada, menos o passado. Mas era a mesma imagem que você via no computador do tanque americano na guerra, era quase a mesma que aparecia no fliperama da Atari. Na década de 80.
Foram criadas pra ser simuladora, né?
Sim. Ah, mas não sei se esse Battlezone era intenção só de entretenimento mesmo ou se era mais pra simulador. Não joguei, então.
Eu acho que ele foi criado com uma intenção de entretenimento. E.
Ah, desculpa.
Não, eu fiquei com medo aqui que minha irmã ficou mexendo aqui na tomada, fiquei com medo de tirar.
Eu senti na sua voz.
Assim, pelo que eu tava vendo um documentário na Discovery faz umas semanas, né? É, um feriadão desse aí da vida.
Não, era do videogame?
Era do videogame, isso mesmo.
Era do videogame, esse documentário é muito bom.
Apesar que o episódio que eu vi descambou muito pro lado assim do. Militarismo e os videogames, sabe? Militares usando o videogame como forma de recrutamento e treinamento de soldados.
Caralho.
Mas, na verdade, a gente fala do Battlezone. O Battlezone, ele assim, ele lembra muito como era a visão dos tanques naquela época, porém, ele foi criado nessa intenção, de simular um simulador de tanque. Mas não, assim, usar o videogame para treinamento ou algo do gênero, entendeu?
Ele não veio com o mesmo intuito que o America's Army veio algum tempo
exatamente,
depois.
Exatamente, exatamente.
Bem lembrado.
É, que o Doom foi usado na Guerra do Golfo, né?
Caralho,
aí,
né?
Eu já não sei.
Porra, você também não sabia não, cara.
Essa lenda, assim, em teoria da conspiração, aquela coisa toda, né? Que usaram na Guerra do Golfo 92, né?
91.
Não sei se era 91, 92, né? 92 que acabou, né? Que quando
não,
foi...
90, 91.
Olha lá que o
Doom... não, 92 não foi... O Clinton não foi eleito e acabou com a guerra, pô.
Acho que
não,
o Doom é de 93, hein? Olha lá.
Então foi o Wolfenstein que foi usado.
Wolfenstein 92.
Não, vocês estão todos errados. O Wolfenstein foi usado na Segunda Guerra.
Caralho.
Os soldados americanos lutavam contra o Hitler.
Essa história que na Guerra do Golfo foi a primeira vez que usaram videogames para treinamento de soldados, assim, para tornar os soldados mais agressivos,
mas,
sabe?
Mas então, Jandô, essa coisa de treinar soldado com realidade virtual... já existia, como existia o Battlezone, já existia para treinamento de soldados que iam dirigir e atirar com tanques na época na década de 80, década de 90.
Mas existia, né, um simulador virtual, mas ficava lá dentro. Eu tô falando, assim, de jogos comerciais, que eram vendidos para o usuário.
Ah, muitos Flight Simulators também foram usados, né, pra treinar piloto de guerra e tudo mais. Pra poder não, sei lá, o cara não morrer e gastar milhões com
caça. É o que eu falei,
cara. Existe teoria da conspiração também que Bin Laden jogava Flight Simulator. Imagina ele... Mais piado que outra coisa.
Ele criava a empresa dele, Alá Airlines.
Alá Airlines. Airlines, né?
Uhum. Airlines.
Airlines.
Caralho. Mas então, depois.
Mal,
desculpa.
Jogando no PCzão dele lá, Windows 95, rodando o primeiro Flight Simulator.
Exatamente. Caralho, eu não consigo.
Tô tudo noob, né?
Porra. Eu já tentei. Eu não cheguei a baixar, né? Que pelo amor de Deus. Mas eu vi imagens dessas porra desses Flight Simulator, cara. E eu não consigo entender como uma pessoa consegue jogar aquilo. Porque, eu não sei, é muito botão. Não sei, cara.
Vou te explicar, Reinaldo. A jogabilidade dele não é complicada. Eu achei que você ia perguntar como é que uma pessoa consegue jogar uma coisa tão chata como aquela, né?
É muito botão, foi foda. Reinaldo olha pra um piloto de avião e fala: não sei como é que esse cara consegue levar esse avião.
Não, mas ele não é um jogo, cara. Não é, porra, cara.
Então vamos falar do recordista do Guinness até hoje de jogo com o maior número de botões utilizáveis.
É, claro.
Que é o Steel Battalion da Capcom japonesa.
Uhum.
Que você controla uma espécie de mecha, né?
Ah, eu já ouvi falar desse jogo, cara. Só que eu ouvi falar. Eu já ouvi falar muito mal dele já.
Não, ele é bom, mas assim. Por que que ele não emplacou? Porque, primeiro, exclusivo do Xbox One. Começou aí. O Xbox One, uma bosta no início, né?
Uhum.
É, e outra, ele só podia ser jogado com um joystick especial que tinham incríveis 47 botões.
Caralho. Aí, tá vendo aí a parada que tu tá dizendo?
Hoje o Steel Battalion foi relançado pra gráficos atuais e muito simplesmente jogado no Kinect.
Vou falar que tá pouco, hein? 47 botões tá pouco. Minha camisa tem mais.
Caralho, tá maluco.
Caraca.
meu Deus.
Ai, ai. O que, que é? Tem fileira de botão na frente, nas costas, nos lados? É tipo
aquelas paradas japonês, né? Que são várias fileirinhas de botões.
É. Uhum. Tomagal Visual K, eu não sabia.
É, mas olha aí.
Visual K, olha só.
Que cara estranho que chegou. Vamos cantar, vamos. Parece.
Não. Então, Battlezone passou.
Botaram aí o Steel Battalion. Ele tinha pedal de velocidade, tinha duas manches, tá entendendo? Põe aí no post depois pra galera não ficar voando, né?
Beleza. Claro.
Qualquer link que vocês mandarem, a gente vai colocar lá.
Pior que eu acabei de abrir aqui, cara. Porra, o controlezinho é muito bizarro, cara.
Só vendia assim, nessa caixinha. É que vinha
o boneco. Tudo junto?
É, via tudo junto, o jogo, o manual e o joystick, só vendia assim.
Olha só.
É igual o Rock, assim, fazendo uma alusão bem paia, né? É igual o Rocksmith hoje, aquele jogo que você joga com guitarra de verdade, né?
Ah, sim, Rocksmith, exatamente.
Ele só vende com bundle, com adaptador. Uhum. Você não consegue achar o
Rocksmith sem ser pirata, nada. Né?
É. Ah, Pipichu tu acha em qualquer versão.
Jack Sparrow, né?
Ah, viu, meu irmão?
Tem versão bagunça também.
Jack Sparrow aí, eu olhei aqui pro avatar. Não tá mais aqui, Akira. Não. Vai falar que ela que traz os jogos aí pra nós, né? É.
Veio, né, o Battlezone lá no Atari, 80, década de 80, 1980. Aí a gente pula logo pra década de 90 e tem o Hover Tank 3D, que é um jogo que é tipo, é de primeira pessoa também, tipo o Battlezone, mas ele é meio que num labirinto, assim, você tem que dirigir um tanque no labirinto, cara, olha que parada.
Eu tô lembrando esse jogo aqui lá do documentário que eu vi, realmente.
Então é tipo era Battlezone nível 2, né?
Seria uma evolução do Battlezone.
Exatamente.
É, porque aí adiciona cores, né? O Battlezone não tinha cores.
É, porque...
É, cores tinha, preto e verde.
Mais de duas cores. Desculpa, gente, eu sou daltônico e... Entendeu?
Não, vermelho e branco. Cara.
Caramba, cara.
Mas esse Hover Tank aqui, eu nunca tinha visto ele, nunca tinha ouvido falar dele, cara.
É, eu ouvi falar porque eu já fiz, além de ver esse documentário aí, a Era dos Videogames, né? Ah. Eu também fiz uma coluna extensa na Rádio Animix, que eu fiquei muito puto que rejeitaram a coluna, né? Entreguei com uma hora. Não, gente.
Ah, se fudeu.
Olha só. Que filha da puta.
Era 7 de janeiro, aniversário do meu pai. Prazo pra entregar a coluna. Entreguei no dia 8 de janeiro, 2 da manhã. Rejeitado com.
Caralho.
5, 10 páginas de Word, assim que eu botei texto, vídeo, explicando do... Cara, eu expliquei do Battlezone até o Modern Warfare 2, que tinha sido lançado na época.
Maneiro. Agora me diz aí, Gendo, rejeitaram a coluna, mas aceitaram o tórax, não?
Jesus! É marcador essas coisas.
Tórax é o seu, né? Assim, eu acho que aceita facilmente.
Olha
Magal, esse é o dom, sabia, cara? Você tem um dom.
Porra.
Eu tenho. Eu faço mágica com as palavras.
É dom de baiano, cara. Puta merda.
Eu deito na rede e fico pensando, porra, o que eu vou falar hoje no Afogados, hein? Que merda eu vou falar.
De coco, né?
É, igual a piada
que eu visualizei agora.
Tá ruim de hoje. Aquela porra, na rede, com o Inacarajé, né? Cheirando aquele óleo de dendê, desgraçado. Aquele óleo de dendê.
Aí põe um axézinho assim pra ouvir no fundo, né?
Aí, ô, oh, maninha, vem cá, me traga outra coisa, maninha.
Lendo o livro do Jorge Amado, né?
Fala assim, ô, oh, maninha,
é muito estereótipo, cara.
Não, você fala, é piada de baiano. Ô, oh, maninha, tem remédio pra queimadura e taturana aí? Ela fala, não, porque ela te queimou? Não, mas ela já vem vindo ali, ó.
Eita, olha aí.
Beleza. Caralho. Maravilha. Você
é um baiano falando, cara. Ó, tem coisa de regionalismo aqui não, cara.
Caralho, mas é o baiano falando baiano.
Então.
Nada mais justo, não é?
Verdade. E aí, Reinaldo, e o tempo?
Então, o povo não conhece muito o Robert Tank, né? Ele não fez muito sucesso. Mas aí, logo no ano seguinte, veio um jogo que todo mundo jogou. Quer dizer, né? As pessoas que jogavam jogos nessa época jogaram. As pessoas
caralho.
Jogaram, né? Nossa.
Que profundo. Você
ficou muito, cara.
Mas quem nunca jogou, conhece por nome. Porque é o Wolfenstein 3D. Olha aí, que você nunca ouviu falar em Wolfenstein 3D. Você, alguém, nunca ouviu Wolfenstein 3D. Pelo amor de Deus, falem que ouviram, né?
Olha, minha vozinha não conhece.
Cara,
é só fazer
Wolfenstein. Wolfenstein tem um negócio muito especial comigo. Porque eu...
olha,
porque, não, olha só, olha, é, nostalgia agora, lembrança de pirralho. O meu avô jogava Wolfenstein, cara, isso em 97, 98.
Minha vozinha ficou pra trás, hein?
E, e cara, era muito legal ver meu avô jogando, cara. Eu acho que Wolfenstein foi o meu primeiro contato com o jogo de tiro em primeira pessoa, cara. Mesmo não sabendo jogar, vendo uma outra pessoa jogar.
Era muito legal ver meu avô Wolfenstein.
Cara,
eu tava pensando e falando assim: relacionamento especial com o Wolfenstein. Não, que meu avô, né, que jogava Wolfenstein. Depois eu peguei uma arma e matei ele.
Não,
caralho, Jesus,
pô, não sou tão então, problema.
Chama o Sengoku aí que nós temos outro psicopata.
Caralho, mas...
é, via lá é o Pluff, né, que falou? Pluff, né? Uhum. É, quem contou a história foi quem? Foi Matheus ou Pluff?
Falou que nem aqueles.
Eu, velho. Foi Matheus, já. É. Imaginei o Matheus lá com a arma, olhando assim: essa é a minha arma. Existem muitas outras iguais a ela, mas essa é a minha arma.
Isso. Sem ela eu não esparto. Eu não sou
ninguém. Vou fingir que entendi e vou rir também.
É Full Metal Jacket, pô, do Stan Kubrick.
Ah, tá. Muito bom filme.
Ok, eu aumento, mas não invento.
Mas são, o Wolfenstein 3D, ele tem uma importância no mundo dos games, né, que agora eu vou ter que... Eu tenho que dar uma de técnico, não sou técnico de merda nenhuma, mas eu tenho que dar uma de técnico, né? Uhum. Porque a empresa que criou ele, a ID Software, ela tinha um dos integrantes na criação do jogo, um dos caras, assim, ele foi ao mesmo tempo o rei e o fracasso dos videogames, que é John Romero.
Sim.
Né? John Romero, né? Quem é John Romero? É um cara... É um programador de games que parece um cantor de forró.
É, já tem nome, né, também? John Romero, né? Grandes paradas, né? Tá fazendo muito...
Aqui não, aquele cabelinho liso dele. Eu vou botar uma foto aqui do John Romero. Né? Ele parece, sei lá, cara, parece uma mistura de cantor de forró com aquele...
Romero, aquele Wesley Safadão.
Wesley Safadão, isso mesmo, cara. Ele parece o Wesley Safadão. Não, ele parece aquele... Qual é o nome daquele guitarrista... chinês que toca lá no Dragon Force?
Chimbinha.
Chimbinha! O Chimbinha, ele é uma mistura do Chimbinha, né, que toca lá no Dragon Force, aquele chinês lá, assim, Herman Lee, lembrei.
Cara, não é chinês não, tá maluco, cara? O cara é cearense safado.
Então, esse aí é o John Romero. Então, toda vez que eu falo de John Romero, imagina o Wesley Safadão aí, olhando pra tu. Meu Deus.
Né? Com aquele olhar safado.
É, Romero, né? Seus teclados.
Ele, né, ele participou da criação do Wolfenstein 3D, que era um jogo, o primeiro assim, um jogo de tiro, né, um cara com uma arma, né, assim.
Mostrando só a arma e a mão do cara.
Isso. É a história de um soldado que ele invadia um castelo Wolfenstein, onde vivia Hitler. E Hitler, com suas experiências bizonhas, né? Tentando criar uma espécie de soldados, assim.
Super soldado.
Aí no final você encara Hitler, né?
Ah, é esse jogo que no final você encara o androide do Hitler? Tipo isso?
Tá o Hitler vestindo uma armadura de combate, ou a cabeça dele tá dentro de um vaso em cima de um robô, vai, eu nunca soube isso, também. Isso,
e com duas giratórias na mão, é bem bizarro.
Mas eles põem o nome Hitler ou fica tudo subentendido só?
Não, é a cara de Hitler.
Assim, é a cara dele?
É a cara de Hitler.
Não, a cara é sim, mas tipo aparece, Metal Slug. Você é Hitler, sabe, deixa bem claro.
Não teve, nessa época de 91, de 92, né? Não havia
diálogo, nada, era só tiro, porrada e bomba.
Não havia diálogo. Diálogo só veio. Eu esqueci até aí, os irmãos Piologo lá no Mundo Caribal, eles falaram. Só veio um jogo aí de Super de Nintendinho aí, mas assim, foi muito depois de Wolfenstein. Antigamente não existia fala, né?
Uhum. Então é tipo Metal Slug, que eles fingem que era nazista,
provavelmente.
Mas assim, como o jogo tinha uma ambientação onde você via. Símbolos nazistas, a suástica, né? Soldados com aquela arma Luger 9mm, com aquela roupa, né? Aquele uniforme.
Uniformezinho pardo, preto, cinza.
Olha aí, depois eu vou botar no post a imagem aí do Hitler aí no Wolfenstein.
Uhum. Exatamente, né? Exatamente.
Então, o engraçado é que tem várias versões, eu tava vendo aqui. Tem ele dentro de uma armadura, parecendo o Iron Man. Tem uma que parece que só tá a cabeça dele ligada num robô. Ah, é, tem várias versões dele aparecendo.
Mas eu acho que quando é ele na. Ele é que assim, todo final de fase tem um chefe. Essa é a ideologia que eles adotaram depois no próximo jogo do Romero que a gente vai falar. Eu acho que eu não joguei o Wolfenstein, eu não lembro. Quando eu joguei faz muito tempo, foi quando lançou, né? O jogo vinha num disquete, pra você ter ideia.
Ah, é normal. Isso
é. Cabia no disquete. Eu sei que assim, quando tu matava o Hitler, né? O Hitler mesmo, matava ele. Aí eu acho que vinha as outras versões, que cada fase tinha um chefão no final dela.
O Hitler vinha o Goebbels.
Vinha tipo Hitler 2, né? O Hitler é ciborgue, Hitler só a cabeça no corpo.
Tem uma imagem aqui.
Não, o último chefão depois do Hitler era o Hans Landa, né?
O Hans Landa.
Caralho, esse é maneiro, esse é maneiro demais.
That's a bingo!
Caralho. Ai, ai.
Se fosse o Hans Landa, eu acho que acabaria o jogo ali.
Eu mandei uma imagem aí pra vocês, acho que com uma coletânea com todos os.
Ah, Hitler zumbi, tá vendo?
Ah, olha aí, maneiríssimo.
Hitler é meio um profeta do mal, tá vendo?
Tem o Hitler versão aquele colosso do X-Men, que vira. Aquele cara que vira pele de metal, como é o nome dele?
Uhum.
Colosso. Olha lá, ele bem no meio, bem no centro ali, ó. Até o cabelinho ficou igual,
cara. É, Iron Man, tem várias versões do Hitler, né?
Por que, que tem um fantasma do Pac-Man no meio da imagem?
Sei eu lá. Acho que foi zoação da imagem, eu acho.
É o Hitler Pac-Man, né? O Hitler Pac-Man, né? ele come. Não vou nem falar isso, cara.
Caralho, olha que.
Eu ia falar merda.
Tem um Hitler padre, caralho, que parada.
Ó, Hitler de Bison ali do lado, tá entendendo? Puta que pariu. O Hitler Mario Bison, né?
Caralho.
Mas por que o Wolfenstein marcou? Porque tinha um Hitler, fez.
Não, foi assim, começou pelo tratamento da imagem, né? Tinha uma escala de cores maior, o gráfico era melhor, né? As fotos, né, de Hitler na parede, da suástica, o tratamento dos personagens, ele foi muito bem feito, né? Era muito bem detalhado pra época. Porém, ele não fez tanto sucesso assim como o seu sucessor, que foi o... Todo mundo já ouviu falar desse jogo, pelo menos uma vez na vida, que foi Doom.
No ano seguinte, hein? Veio, ó, botando pra... No cu de todo mundo.
Que é isso, hein? Hã? E digo mais, todo mundo já viu aquele filme tosco com The Rock.
Ah, não, o filme é muito bom.
É.
Eu não vi, hein? Eu não vi. Ah,
cara, é divertido a visão em primeira pessoa, vou te falar.
Só voltando um pouquinho no Wolfenstein, eu lembrei de uma coisa que eu não falei. Alguém jogou um remake do Wolfenstein que fizeram em 2003, o Return of Castle Wolfenstein?
Não.
Eu joguei esse Return to Castle, mas esse Return to Castle tem que tomar cuidado, porque ele é...
É trap.
Ele é, não, desculpa, ele é só online.
Aí você não, tem que tomar cuidado.
Tem offline também.
Não, eu só joguei ele online, cara.
Eu lembro dele. Mas eu tenho que tomar online cuidado.
De graça. O online dele é de graça.
De graça.
O single player é vendido.
De graça não. É. Tu craqueava, os caras deixavam pra lá, tá entendendo?
Versão bagunça.
Era bagunçado.
Concordo, mas tinha a versão single player dele.
O negócio tá falando, assim, me lembrando vagamente que tinha umas... Mas lançado, cara, eu acho que em 2007, 2008, um Wolfenstein pra 360, Play 3... Não, foi até mais... foi 2010, eu acho que lançaram um Wolfenstein, assim, pra gráficos dessa geração agora, cara. Tá muito bonito o jogo, mas tinha umas caveiras lá estranhas, sabe? Soltava poder, aí...
Jandô, essa imagem aqui... É do remake que eu falei de vocês. Não sei se ele é 2004, 2003.
Ah, por aí eu lembro que eu baixei.
Esse é o single player dele. Que aí sim aparece um castelo medieval, os nazistas fazendo experiência bizarra, aparecem uns monstros muito bizarros. Ele lembra bastante o Doom também, sabe?
E o Wolfenstein de 2010, ele é essa... O 2009, né? 2009, né? Uhum. Ele é toda... Tipo, pegaram um Wolfenstein 1... Essa ideia de experiência nazista, né? De super soldados, né? Então exportaram pros gráficos atuais. Né? Muita gente falou que ficou uma bosta, que perdeu a essência do jogo, né? Cara, é foda de gamer, né? Mas, enfim, eu não joguei porque na época não tinha 360.
Sempre tem, que nem tentaram refazer o... Não é tentar refazer, né? Mas o fizeram agora aquele... Como é? Dos mesmos caras que fizeram Doom... Que fizeram agora... Não. Fizeram um jogo agora, pô. Que inclusive, o nego tava falando que ia ser o Fallout 4.
Cara, um monte de gente fez jogo, cara. Você precisa mais
desse. Não, pô.
Fugiram muitos merda. Jogos desse
ano. Caralho. Cara. Não é desse ano. Acho que é do ano passado, essa porra. Oh, meu não, Deus.
Lançado do Kinuke Forever, né? Que é o... A continuação
não, não. Inclusive ele tem até um easter egg que você entra no Doom, você vai ter uma portinha e aí você volta pro Doom, aquela mesma câmerazinha do Doom.
Ah! Não sei, Ronaldo.
Porra, caralho. Merda. Da puta.
Vai fazer piadinha de novo. Não sei não. Ah!
Vai fazer a piadinha de novo.
A vossa mensagem. Você está falando de Rage.
Exatamente. Tentaram refazer e aí falaram
que ficou diferente. Só de gente chegar nessa. Geração atual, eu tenho contato a TC de Rage.
Que nego tava falando que ia ser igual a Doom, que não sei o que, ia ter aquela mesma experiência. Quer dizer, né?
Só vamos deixar os nossos ouvintes curiosos, né? Falam que Rage, a textura do jogo. Ia ser tão fotorrealista que pra 360 iam ser no mínimo 6 DVDs.
Caralho.
Isso. 6 DVDs. Mas vamos continuar, vamos agora pro Doom mesmo, né? Vamos falar de Doom mesmo.
Vamos pro Doom.
Doom, esse aí, John Romero, assumiu, apesar de ainda trabalhar pela ID Software, ele assumiu a frente da criação do jogo Doom. Né? Resumindo o roteiro de Doom. Você é um fuzileiro espacial, né? Que foi...
Qualquer coisa, cara. Abrir o portal do inferno, você começa a atirar em bicho e acabou.
E sem querer eles abriram um portal pro inferno. Em vez de abrir pra Marte, abriu pro inferno.
Olha, acontece, tipo... né? Uma vez eles colocaram as coordenadas erradas no Stargate, né?
Caralho.
Eles iam digitar 66, colocou 666.
666, exato. Colocaram um dígito a mais. Eu ia botar a Marte, botar a Avenida 7, né?
Exato.
Abriu o portal ali na Avenida 7 e pronto.
Mendigo, tudo quanto é canto, cara. Os caras sabem o que fazer, começaram a atirar em tudo. Os mendigos, sabe? Mendigo apodrecendo, aí nego achar.
Caralho, Reinaldo, Doom Estação da Lapa. Alguém tem que fazer.
Puta merda. Caralho, você sabe que até tem um adendo aqui, ó, que um ouvinte, inclusive, falou pra eu fazer um game no sofá sobre esse jogo. Que é tipo, não sei se é uma versão brasileira do Doom que eles estão fazendo. Eu não sei se é do Duke Nukem também, mas sei lá, eu sei que tem um jogo muito parecido com o Doom, que é atual, eles estão fazendo, inclusive, é de graça pra você baixar.
É Incidente Varginha.
Não.
É de graça.
Que horror, cara, que horror. Nossa senhora, tá bom.
Tá bom, né?
Tá. Querendo. Vai lá. Eu não vou falar mais nada, não. Depois desse incidente de Varginha aí.
Chove hoje, não?
Chove hoje.
Então o Doom, ele. E o Doom, assim, o John Romero, né? O Wesley Safadão, ele falou, cara, já era tenso ali o ambiente de Wolfenstein, Hitler, né? É, Hitler em várias formas, Hitler padre, né? Aquela coisa de, padre, tipo assim, padre do mal, né? Né, aquela coisa do mal. O Doom, ele quis deixar a parada mais sinistra. Agora que já falamos de nazismo, né, o mal que existiu, né, o mal natural, vamos falar de um mal sobrenatural. E começou a falar de inferno, né? Uhum. Como o nome da, do. São quatro episódios que o Doom dividiu do Doom 1, né? Uhum. E, tipo assim, o nome já dava uma parada assim bem tenebrosa, né? Tipo, o episódio 1 era cadáveres até o joelho. Valeu. Episódio 2, as margens do inferno. Episódio 3, inferno. E episódio 4, vossa carne consumidora.
Olha, esse último aí é um título forte, hein?
Doom,
maneiro.
Doom, Doom episódio 4, uma nova esperança.
É, e tipo... tipo, o nome, assim, das etapas, assim, né? Que cada episódio tinha um labirinto, né? Diferente. Uhum. Os nomes eram, tipo, Fortaleza dos Mistérios... É, Corredor dos Condenados, Casa de Dor, Pandemônio, Catedral Profana.
Era bonito, era bonito.
Pô, é lindo.
Ô, Jandô.
Então, oi, desculpa.
Aí, vamos pegar o Doom, né? Vamos toda essa história de inferno e corpos mutilados e não sei o quê. Tem que falar também daqueles incidentes que ocorreram sempre nos Estados Unidos, óbvio. Que o cara matou a família, os amigos dele, pendurou os corpos sempre como estavam pendurados no Doom e...
Não teve aquele moleque no Brasil que invadiu, assistiu, atirou...
É Duke Nukem. Quando foram ver na casa dele, era Duke Nukem. Eu ia falar quando a gente ia falar, citar isso, né, quando a gente falar de...
Então, a gente pode falar, podemos afirmar que foi com o Doom que começou essa coisa deles começarem a ver o videogame como... possível influência para futuros...
Foi essa a ideia que John Romero quis criar com Doom.
Proposital?
Foi, a ideia de violência extrema num ambiente satânico, né, malvado.
Malvado.
John Romero é foda. Ele é o primeiro cara que eu conheço que queria erguer um exército de futuros psicopatas.
E ergueu, cara. Ergueu.
A ideia do John Romero era chocar. Era criar, assim, deixar a marca dele. Ele dando entrevista dele no, naquele Era dos Videogames, né? Documentário da Discovery. Recomendo muito a quem tem Discovery em casa procurar, ver quais os horários que passa e assistir.
Vou ver se eu consigo pôr o link aí também pro povo ver se
deve ter algum site.
Eu vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada também.
Eu acho que eu tenho um site aqui que deve ter pra baixar, né?
É, você pode ver a versão bagunça sempre, né, cara?
YouTube provavelmente deve ter.
É, os caras entrevistam, assim, grandes nomes, né, da programação de games, como o John Romero, Sid Meier, que é criador do Civilization.
Porra, muito... Civilization, inclusive, eu preciso compartilhar. Caralho, comprei a versão completa, Game of the Year Edition, puta que pariu, com todos os DLCs da porra!
Do 5?
Sim, exatamente. Estou jogando como se não houvesse amanhã.
Ah, eu preciso da última que saiu lá do Gods and Kings, porque o resto eu tenho.
Tem até MP3. Eu vou botar essa porra. Tem os MP3 da trilha sonora, vou botar essa porra desse MP3 tudo na trilha do programa. Não quero nem saber.
Matheus e Pluff, vocês perceberam alguma coisa? Ele falando de Civilization soltou o sotaque baiano que havia dentro do editão.
É, pô, essa família aí, cara. Muito bom.
Eita porra! Eita porra! Caralho!
Você tá bom! Opa aí, ó!
Opa aí, ó! Me deixa
ele ser feliz, né? Vamos voltar lá. Então, nesse documentário, os caras entrevistam Sid Meier, John Romero, Miyamoto, os caras, tipo assim, os caras que criaram o Raylo. Né,
os caras que fazem parte da história
do Will Wright do The Sims, né? Enfim, é muito legal assim. É legal ouvir sobre videogames a história sendo contada pelos criadores do jogo. Eu desenvolvedores da parada. É muito interessante, né?
Uhum.
É, o John Romero, na entrevista desse documentário, deixou bem claro que a ideia dele no Doom era chocar. Era vender, era deixar sua marca. E John Romero conseguiu. Ele se tornou, na época, o cara. Ele era, tipo assim, o Miyamoto. Ele era o Hideo Kojima. Ele era um deus na época.
Ele ganhou o seu patamar de criador de jogos.
Da Super Mario Doom 2. É, depois, com expansões, né? Mas assim, por que que ele, o Doom 3 foi lançado só depois, né? Mas o Doom 2 lançou três expansões: Ultimate Doom, Master Level of For Doom 2 e Final Doom, né? Ambos, as duas mesas que eu citei, 95 e Final Doom 96, né? Então ele pegou o jogo por 3 anos, sendo que um jogo naquela época por 3 anos era coisa pra cacete. Porra. Porque a tecnologia avançava de uma forma muito brutal.
Uhum.
Um jogo lançado em 93 perdurar até 96.
Caraca,
né? Muita. Os gráficos vencidos e tudo mais, que a diferença de gráfico do 2 é mínima. Agora, por que que o Doom foi tão revolucionário assim? Foi só a temática? Não. O Doom foi o primeiro jogo a adicionar níveis. Como assim níveis? Subisse escadas, existia teto, segunda, existia
água. O Wolfenstein não tinha níveis, não?
Não, não.
Era só labirinto.
Era só o labirinto. Só andava pra frente e pra trás. Pros lados. O Doom não, o Doom se subia escada. Então tinha o segundo andar, tu olhava o primeiro e o segundo andar do Doom, né?
E era isso, um mundo, cara, muito mais abrangente.
Isso, e tipo, né? E sem falar numa temática nunca abordada assim, tão, pelo menos tão pesada, assim, tão massiva em games, que é a temática, volto, né, a repetir, né? Até tá virando até recorrente isso, que é a temática satânica, malvada, violenta, né?
Eu consigo enxergar as pessoas, sei lá, testemunhas de Jeová, se benzendo quando toda vez que você fala satânico.
Uhum. Reinaldo, eu tenho 24 anos, né? E meu primo jogava Doom, né? Na época foi lançado Doom 2, né? Nossa, ele babava, né?
Caralho.
Ele babava, o demônio entrava nele e
derrame, meu.
Cara, e por incrível que pareça, meu primo jogava Doom 2 ouvindo Iron Maiden, sabe? E não matou ninguém, não ofereceu a alma dele.
The Number of
e você Dead. Sai da cara, pá.
Nada, continua. Eu ouvia que esse The Trooper, sabe? Quando jogava Doom 2, sabe?
Problema, a mídia assim, fica procurando, cara. Tem psicopatas pra caralho aí, mas aí quando você vê uma coisinha, né, já é porra. Olha aí, o cara jogava aí.
O cara jogava Doom 2, ouvia Iron Maiden, né, The Number of the Beast, uma revista mais recente, naquela época era The Trooper, né, era outro CD que eu não lembro não, e virou indie depois.
Caralho.
É. Virou indie,
começou, cara, a jogar Braiden.
Virou isso.
Tá vendo aí, ó? Tá vendo, ó? Essas babadas que ele tava jogando, tava fritando o cérebro, cara.
Aí virou indie, cara. Assim, eu pensei que, sei lá, ele ia descambar pro black metal, do metal, né? Uhum. Uma parada mais cultural. Não,
gastou tudo.
Manda indie e começou a tocar indie, cara.
Cara, pelo menos não foi pro forró, né, velho?
Graças a Deus, cara.
Porra.
Foi. Enfim. John Romero no topo, imagina eles no topo, né?
Uhum.
Ainda mais quando a empresa dele, a ID, né?
Sim, ID Software.
Lançou o que seria, em 96, o que ia destruir
futuro, a concorrência. Futuro.
O que ia determinar, o que ia botar a ID na história definitiva.
Ia chutar o cu dos outros empresas.
Howard e o Pato.
Quake!
Quack
aí,
ó.
Quack!
Quack! Quack! Quack!
Eu ouço falar muito, Reinaldo. Você sabe, Reinaldo, que eu sou um cara, né, que procura e tal. Esse Quake aí, eu ouço muito falar, mas eu não.
Quake, ele foi, Magal, o primeiro jogo, assim, FPS, vamos botar assim, voltado para a temática multiplayer. Foi ele que criou o Deathmatch, né, que... que aquilo. Na época não tinha conexão com a internet, então era tipo assim: eram jogadores, ou era só você contra a máquina, ou era você com mais um, uma forma de link.
Split screen, né?
Split screen, né? Contra a máquina. O Deathmatch, como a gente conhece hoje mesmo de multiplayer.
Todo mundo conta.
Isso revolucionou, maluco, o mercado. A ID ganhou muito dinheiro com isso. Os caras, entendeu? Ficaram muito... Ah, mas a... aí você pergunta. Ah, mas a ID só lançou jogo de tiro em terceira pessoa, é, primeira pessoa? Não. Eles lançaram um joguinho muito legal de aventura que eu recomendo muito. É, quem nunca jogou, ah, pelo menos jogar ou assistir vídeos, que é o primeiro jogo deles até, que é o Commander Queen.
Nunca ouvi falar.
Era um herói que ele usava uma pistolinha, né, de laser e um capacete de futebol americano. Muito divertido o jogo. Cara, passei horas jogando o episódio 4 dessa essa merda do Commander Queen, cara. Enfim, mas aí, por que que John Romero... Né, do Olimpo foi para o Hades.
Olha, o exílio. É tipo o Kratos, né? Quando ele tava subindo lá no God of War 3, tava subindo lá no Monte Olimpo com a Gaia e cai, né? E
vai. Devo
lá.
Dizer, Gendô, que você hoje está muito proeficiente, estou gostando.
Exatamente. Obrigado,
muito obrigado.
Praticamente incontrolável.
Porra. Eu fiz um parênteses aqui, não preciso botar essa edição, não. Cara, eu me dediquei hoje para esse programa.
É, rapaz, é isso. Porra, Gendô, saiba que aquele seu review não foi em vão.
Exatamente. Deve ter procurado seu HD, aquela merda. Abriu agora, você pô, tá
lendo? Infelizmente, o único local que deveria estar seria no meu e-mail lá da Rádio Animes, como eu deletaram o e-mail, né, devido à minha saída de lá, então se perdeu a coluna. Ah. Eu tô puxando da memória mesmo, né? Mas só assim, pra demonstrar um pouquinho, eu não gosto de falar, de me gabar, que eu não
sou cara... Não, se gabar mesmo. Inclusive, quando terminar essa edição, vai ficar foda esse programa, vai ser o melhor programa, eu te dou MP3, você vai ser aqui, engraçado, aí o arquivo que você não...
Eu vou me gabar, né? Quando o Marcos falou, vamos gravar domingo, 8 horas, eu falei, ferrou, e aí, igreja? Caraca, o que eu vou fazer?
Jesus, né, cara?
O que eu fiz?
Jesus apaga a luz.
Uma coisa que há muito tempo eu não fazia, cara. Acordei cedo, 8 da manhã, e fui pra igreja de manhã pra dormir à noite.
Olha aí, um cara dedicado.
Só pra poder gravar o podcast às 8. Enfim, por que que John Romero foi...
Desculpa aí, não sei se foi o Duke Nukem ou se foi o Doom que trouxe isso, mas nego gostou também porque tinha um personagem. Eu não sei se foi o Doom ou se foi o Duke Nukem, realmente. Acho que foi o Duke Nukem. Antes era só você atirando, aí depois tinha o rostinho do personagem, ele tinha personagem.
Eu acho que foi o. Não, eu acho que foi o
Duke Nukem. O rostinho do personagem ali na tela, né? Mostrando o seu tipo sanguíneo, seu tipo sanguíneo é mole. O quanto você ainda tem de sangue, né? A porcentagem de sangue. Começou no Ofstai. Assim, eu digo um personagem com características.
Aí é.
Protagonista, né? Um protagonista.
Porque aí em 96 já tinha fala, entendeu?
Entendi. Cara, inclusive, você pode falar, Gindo, fala aí.
Então, por que que o John Romero. Saquei, valeu. Bem bolado,
Magal. Para... Silvio Santos Molde.
Bem bolado, caralho, bem bolado.
Consegui comprar Battlefield. Puta
que pariu, bora. Por que que o Romero foi. agora eu vou falar mais bonito. Por que que o John Romero foi do Olimpo ao Seol?
Olha aí, caralho.
Do Olimpo ao Seol. Porque John Romero, cheio de si, com essa cara de Wesley Safadão, eu criei Doom, eu criei Wolfenstein, eu sou o cara, minha moto é um merda, não tem essa de Mario, Hideo Kojima é um babaca, japonês de babacas, aquele russo de Piotetes também é outro chupa-rola.
ele falou assim, inclusive, com a imprensa. Ele falou assim. He's a chupa-rola.
Chupa-rola. Aí ele falou, agora eu vou criar o jogo. O jogo que vai destruir o mercado, eu vou ficar pra história pra sempre. Pra tu ter uma ideia, eu tinha uma revista com esse comercial do jogo. O comercial dizia assim mesmo. Tanto em inglês, né, quanto traduzido pra cá,
em português.
Em português. O jogo que vai fazer você se tornar a vadia de John Romero.
Beleza. Que pariu, cara.
Beleza. De que jogo ele estava falando? Eu acho que você já ouviu falar. Daikatana.
Que isso, Bruno?
Puta, não tem nem na lista, cara. Eu nem conheço.
Tá na lista. Daikatana em japonês.
Grande significa... espada, né?
A grande espada, isso aí, Magal.
É. Mas era tipo um jogo...
A única coisa que ele botava, assim, de mistério, além dessas frases loucas, né? O jogo faz eu se tornar a vadia de John Romero, por isso que eu chamo ele de
safado. John Romero's Beach, né? Tipo isso, né?
John Romero's Beach, né?
Caralho, na praia.
Kanjis. Só os kanjis, em preto, com fundo vermelho. E veio revista, veio as revistas falando o review do jogo, né? Que era, você era um soldado onde tinha que ir pro Japão investigar a lenda da Daikatana, a espada, e tudo vencia, tudo cortava.
Entendi.
Tipo, figuras mitológicas, enfim, cara. Primeiro que ele prometeu 24 missões no jogo. Seria o maior jogo FPS da história.
Sim.
Porém.
Fazendo um adendo no comentário do Jandô, eu achei a. eu achei a propaganda do.
Achei,
dá uma olhada aí.
Não é difícil, não.
John Romero's about to make you his bitch.
Caralho. Mas, ô Jandô, diga aí, cara. Você tá. O jogo tem. Eu não sei, me chame de idiota, mas o jogo tem katana. O nome eu tô achando que é um jogo. Primeira pessoa é melee, cara.
Não era melee, era o Daikatana sem investigar, entendeu?
Ah, mas era tiro, pistola, normal.
Assim, primeiro que John Romero, ele não estava mais na ID Software, ele criou, tipo, uma empresa própria, né, dele, que era a Ion Storm, que só durou, só fez o Daikatana, Foi publicado por mim, ainda teve coragem de publicar essa merda, foi lançado em 2000 pelo Windows, né. Revista Time fez um breve comentário sobre o jogo, dizendo que tudo que o designer de jogos John Romero toca, vira ouro e sangue.
Faz sentido.
Porra, né?
Tipo, um anúncio sobre o jogo, como eu tô lendo aqui mais ou menos, né? Um anúncio sobre o jogo que foi criado pelo Michael Wilson e relutante aprovado por Romero. Esse anúncio é um post vermelho com letras pretas que continha o texto e o Romero está prestes a te fazer virar sua vadia. Mais embaixo, não tem aqui, né, no link, né? Tinha que ter o negócio completo, né? Mais embaixo dizia a palavra chup entre o logotipo do Windows.
Caralho, olha isso. Mas é uma beleza, né? O cara tava se achando mesmo. Puta merda.
Aí, começou por aí, pelo comercial. Na versão comercial, o jogo não vendeu muito bem.
Porra, né?
Por causa do comercial?
Por causa do comercial. Porque, tipo,
vai, o você cara vai falar, pô, eu vou comprar, vai aparecer um pinto, vou ter que chupar essa porra.
Na moral, imagina você, pequeno Magal lá. Mãe, me compra um jogo novo do John Romero?
Né? Porque tem que ver que nessa época era mais pra coisa de criança, essas coisas, não era?
Mas ainda não eram muito para a pesada, a temática violenta, né? Tá mais voltado até mesmo pros adolescentes, né? Até mais ali a faixa de 18, 20 anos, né?
Sim.
Enfim, imagina lá, cara. Mãe do Magalhães, eu vou comprar um jogo agora lá pro meu filho. Aí vem assim, John Romero te oferece a fazer pro filho uma vadia. Estupe!
Você chega na loja.
Dependendo, né, do grau de solidão da senhorita.
Mas né? O que é isso? Esse jogo é um conversor para bichas? Que pois porra é essa? O filho vai virar um bico de osso depois de jogar isso? Porque, mas que você tá.
Não, então, mas
o jogo. Quando o pau do cara, você ganha 20% de desconto, né?
Não sou os
dois. O jogo de todo era ruim?
O jogo era uma merda.
Ia ser, né, cara? Porra.
Então, a gente tá vendo a famosa síndrome de Ica.
Merda, a história era horrível, não teve as 24 missões como ele prometeu, começava do nada e terminava do nada, e tu não pegava da katana e não dava porrada com a espada.
É o que eu falei, né? A parada tá no título, caralho. Qual top, né?
Os gráficos não eram nada inovadores, né? E, tipo, tinham jogos bem melhores que foram lançados há 4 anos atrás, como Duke Nukem, Outlaws e Half-Life, que são os três próximos que nós vamos falar, né? Começando por Duke Nukem, vamos na ordem. Duke Nukem. Cara, o Duke Nukem, o que ele
foi... Jandô.
Oi.
Isso aqui é uma água, cara.
É que o cara
tá no fire, cara. Ai, não tá desenfreado, cara. Tá um vidro elétrico aí, mano.
Eu preciso de água porque I am the balls of steel. Isso aí.
Olha aí. Exatamente. Porra.
Balls of steel. Você jogou Duke Nukem, pô?
Joguei Duke Nukem, cara. Foi o primeiro jogo dessa lista aí que eu joguei, cara.
Conte mais sobre isso.
Conte-me mais. Cara, era instalação de disquete, né? Nesse aí eram, tipo, 5 disquetes. Rodava do DOS essa parada ainda na época que eu lembro.
Era
verdade,
tenso.
Rodava no DOS, verdade.
O jogo até agora que a gente falou rodava no DOS. Então... Instalador, cara, pode ficar tranquilo.
Era bizarro, eu acho que era no... Eu acho que o início do jogo era você tendo que mijar, né, da descarga. Era bizarro isso, cara.
Não, não, que início do jogo é isso? Começa o jogo num telhado, pô.
E daí, esse aí que tem que dar descarga já é o novo, cara, de 2009,
não, 2010. Não, não, até que foi no banheiro, cara. Sim, cara. Você até recupera um pouquinho de vida quando você mija. Ele faz...
Que homem não recupera a vida quando mija, cara?
Acorda amanhã, né, com aquela ereção esquisita, né?
A mijada
tá taca... Putz, meu.
Você recupera, fazer, você tem que fazer o Superman no vaso, né?
Cara.
É foda, cara. Porra.
Aqui em casa não dá, porque o armário da
parede,
do, né, banheiro não dá. Muito do lado. O armário do lado. Não, o armário. Tem um armário do lado do vaso ali e não dá pra fazer o Superman.
Aí você tem que fazer que nem o cara do Eu Mesmo e Irene, né?
É, vou botar umas tabelinhas ali e tabelando.
Tem que pegar um quadro no banheiro e fazer uma tabela com. Cara, nunca mais sabe, cara.
Eu tenho uma técnica mais efetiva, né? Você senta no vaso e começa a pensar em coisas não sexys, cara, em coisas grotescas.
Ou então você mija pela janela, né? Que também funciona.
Isso, que você aproveita e dá banho no mendigo, né?
Exatamente. Se você mora na perto da Avenida 7 aí e tal.
Do Kenuken, já que ele tava no telhado, e dava banho nos mendigos mijando. Porra,
mas a parada do Kenuken era o personagem, né? Que ele tinha todo um. Mijava, fazia. Né? Tinha frases perfeitas, essas coisas.
Ele cantava, não cantava?
Cantava Born to Wild. É.
Só isso. Cara, tinha uma stripper também, cara. Tinha uma cesta pra ele deixar a stripper lá no pole dance sem os peitinhos de fora, aí você põe dinheirinho nela e tal.
Caralho.
E isso é um jogo?
Várias putarias, cara.
Para seu público esse jogo. Porra.
Esse jogo é maneiro, cara.
Eu acho que ele foi o primeiro jogo pra mim que o personagem apresentou carisma.
Exato, mas eu acho que foi por isso que ele conquistou mesmo.
Exato, a carisma do personagem é muito boa, cara. Uhum. Tanto que eu fui jogar a merda do Forever, mas pela carisma pra ver as merdas que ele ia fazer, entendeu?
E acabou que, né, nada de demais. Ainda mais porque teve uma complicação no desenvolvimento do jogo, que ele começaram a fazer, e aí demorou pra caralho, acho que foi passando de empresa, e aí terminou que os graus ficaram ultrapassados e ficou mal feita.
Foi a mesma coisa com o Lucius, sabe? O Lucius, sei lá. Um que saiu agora há pouco.
Eu acho que já ouvi falar, mas eu nunca joguei não, cara.
Foi
nem
japonês,
vi nada do tipo.
Então, ele parece aquele... A história é a mesma daquele filme A Profecia. Que o filho de um senador, de um prefeito do lugar lá, é o filho do demônio.
Ah, sei, já vi coisa tá? desse jogo.
Então, aí saiu um jogo, cara. Esse jogo é até bom, a temática dele é boa.
Você é
a história,
criancinha, né?
Você é criancinha. Isso. Só que, cara, ficou passando de mão em mão, e mudou de empresa e tal, e o gráfico do jogo foi uma bosta. Mas sei lá, é inevitável.
Cara, não a única vez que eu vi coisa sobre esse jogo foi na E3, cara. Eu não sei nem lembro de que ano foi essa porra. Mas a única vez que eu vi, depois sumiu, eu não vi mais nada.
Tá pra vender na Steam desde o... Faz uns 3 meses já que tá pra vender na Steam.
E nada ainda?
Como assim?
Não tá ainda lá ou...
Já não, tá lá pra vender. Ah, tá pra comprar.
Ah, sim. É porque você falou que tá pra vender, eu achei que eles estavam pra colocar, mas não colocaram ainda, né?
Vamos marcar.
É, exato.
Comunicação, uma beleza. Ué,
tá foda. Realmente, o Duke Nukem, acho que ele só fez muito sucesso mesmo por causa... Assim, eu não joguei. O único jogo que eu joguei aqui dessa lista, que tá passando dos anos, foi Half-Life, eu sou de 94, caralho. Como é que eu ia, né, jogar, sei lá, Duke Nukem 96, porra, né?
Então, aí o Duke Nukem, eu joguei o Duke Nukem 3D, que já era em CD. Era o CD do meu tio, por sinal. Meu tio que me apresentou o mundo dos games, assim. Sim.
É sempre um tio, né? Sempre um tio.
É sempre o tio filha da puta que vai viciar o moleque no... Exato. Nos negócios
caros. Aquele tio que pergunta aí as namoradas.
Pô, nem
e as menininhas, e como é que tá?
Esse é o tio chato, cara. O tio que apresenta os jogos é o tio maneiro. Você quer ser que nem ele quando você crescer.
Mas às vezes é o mesmo, cara.
Se você só tem um tio. Pô, e agora?
Só se ele for muito filho. É, né?
O bom é que o meu tio, ele me apresentou os jogos e ainda me ajudava, ajudava a minha moral lá e perguntava como é que estavam as menininhas, cara.
Não, isso não ajuda a moral de
ninguém. Mas você atrapalha, cara. Isso constrange, entende?
É, cara. É muito triste isso. Cara, como é que estão as meninas? Você fala, pô, tio. Tamo aí, né?
Dá aquela mentira.
Tamo aí, tio. Tá legal, tio.
Eu nunca tive um tio desse, cara.
Não?
É que eu não
tô vendo. Eu tenho tia também que faz isso, cara. É
moda de foda. Sacanagem, pô.
Tia é foda.
Caralho, é moda de
foda. Ainda falando de Duke Nukem, vocês querem já falar do da desgraça que foi o Forever?
Vamos lá, fazer uma... já que duas...
Não, mas é só falar o que é que teve de ruim nesse Forever.
Tudo. Tudo.
Tá bom, pronto, próximo. Que é, ele... Olha só. O Forever, ele prometeu muito. Ele
cara, não adianta. Toda vez que você fala Forever, santo. Eu imagino muito. Puta, eu ia falar isso, cara.
O Forebs?
É. O Negade. O Tex. O Tex Negade. Ai, ai.
Nós chegamos ao nosso convidado especial, Kira, para falar de um jogo muito bom, Reinaldo.
Exatamente, Magal. Então, esse jogo muito bom, Magal, é o Outlaws, da LucasArts, nosso querido...
Jorge Lucas, você acha que ele fez Jorge pessoalmente Lucas. O jogo?
Exatamente, ele tava lá...
Entre um episódio e outro, Star Wars, ele tava...
Exatamente, ele é trabalhador, né, cara? Ele tem que fazer o dinheiro dele.
É guerreiro, é trabalhador.
Ô, Lula é Lula, nosso senhor.
O quê? Caraca! Mas você sabe, Reinaldo, que a Kira tava disposta a dar R$60 nessa porra
de jogo? Eu vi, eu tava na hora. Eu tava na hora, inclusive, eu ajudei você a convencer ela a não pagar R$60 nessa merda, cara.
Qual é o motivo?
Porra.
É porque o jogo, além de ser muito bom, é muito difícil de encontrar agora porque ele foi esquecido, entendeu? Pelo mundo. O jogo é absolutamente incrível.
Olha, eu vou.
Só que
eu já te disse, calma, eu já te disse e vou repetir. Eu paguei R$18 na porra do Civilization 5 com todas as expansões e a merda dos MP3 dos OSTs que eu vou encher. Cara, eu vou encher esse programa das OSTs da porra do Civilization, cara. Puta que
pariu. Ah, gente, desculpa, estão falando já de Outlaws. Eu tinha que fazer um adendo aqui. Cara, de um jogo, de um FPS que eu joguei, eu achei muito bom, mas porém é muito hip, muito code hipster. Quase ninguém jogou. Que foi o Redneck Rampage. Quem sabe em inglês já deu uma ideia do que o título trata, né?
Ah, com Redneck Rampage. Redneck
Rampage. Isso. Você era um. Como o jogo fala, você era um. Redneck, ou seja, redneck traduzindo pra cá seria um caipira, né? Uhum. Que lá caipira eles usam uma gíria tipo pescoço vermelho, né?
Sim.
Uhum. E, cara, eu não lembro muito bem que... Ah, uma invasão alienígena no meio do Arizona, no meio do Kansas, sabe? Beleza. E tu era um caipira com uma espingarda...
Invadiram a fazenda dele, ele entrou em rage, né? E redneck...
Isso, e metia bala... E engraçado que, tipo assim, não era granada não, era dinamite, né?
Caralho,
porra! Era esbanando dinamite. E tipo, os bichos explodiam e ficava parecendo um pernil, cara, fatiado, tá ligado?
Que horror, cara.
É bem complicado,
Ele dropava pernil, é tipo isso?
Não, tipo assim, explodia, aí ficava as patas do bicho assim, né, os pedaços do bicho, né, as patas, e ficava parecendo um pernil fatiado, cara.
Caralho. É bom esse clima natalino aí, né, cara, você
porra, já tem né?
que comer, né?
Cara.
Mas eu vou, vamos voltar aqui rapidinho. Kira.
Oi.
Você quer saber uma coisa que me chama muita atenção no... Você vê que eu tô tentando pagar de entendido aqui de videogame. Sabe a taxa, o bitrate desse jogo, poligonalmente, né? Feito em cel shading, mentira. A única coisa que eu consegui distinguir desse jogo, que ele foi feito realmente pela LucasArts,
é que ele tem uma estética LucasArts. Aquela parada meio pixel desenhado, meio 3D.
Sabe o que que o Magal falando disso, sabe o que que eu me lembro? Eu lembro do Full Throttle, cara.
Exatamente.
Full Throttle tem a mesma... parece um, é um desenho animado, é pixelado, é uma animação.
E agora eu... mandar até um abraço pro Pedrinho, né? Que deve estar ouvindo a gente agora, né? Abraço aí, Pedrinho, que ele paga um pau do cacete pra esse Full Throttle, né?
Full Throttle é muito bom, cara.
Mas ele na verdade, é point and click, né? Que na época, né, até foi um adendo aqui, né? Fazer um parênteses aqui, o point and click na época bombava, mano. Com bombava.
Certeza,
com certeza. Verdade. Adventure, essas paradinhas.
E parece que em 2012 a galera lá do Video Game Awards tá meio retrô, né? Porque deram o título de Game of the Year pra um jogo point and click.
Foi? O Walking Dead?
É o Walking Dead.
Walking Dead ganhou o prêmio?
Ganhou
o
Game of the Year.
Pô, não sabia, cara.
Foi mais premiado da noite.
O Walking Dead, inclusive, que eu tava conversando com um colega meu e ele tava dizendo que aquele negão que você joga no Walking Dead é o marido da Michonne.
Isso, vamos falar de Walking Dead aqui.
Vamos lá.
Isso, dá um spoiler.
não é spoiler, caralho. É tipo, é uma teoria dele.
E pequeno, sabe por que o Outro Lounge foi tão importante para...
A história do FPS.
A história do FPS?
Eu acho que eu sei, que a Kira me contou. A Kira me contou por quê.
O quê?
Não sei.
Caraca.
Esqueceu. Foi o primeiro jogo a ter zoom de sniper.
Puta merda, olha aí.
Olha só.
Sério?
Exato.
Eu não sabia.
Ah! Eu não sabia.
Eu não sabia que era o primeiro a ter, mas eu sabia que tinha.
Primeiro a ter, foi o que inventou. A Engine, Jedi Game Engine, né?
Uhum.
Foi o motor do jogo, ela foi primeiro vista no jogo Star Wars Dark Force.
Ah.
E que eu.
Você fazia zoom com sabre de luz, assim.
Não, é o Sanguine foi que permitiu que você podia fazer zoom de sniper. Primeira vez na história dos FPS.
Entendi. Tipo esse aqui?
Nos outros nem tinha.
Né? Mandar aí.
Zoom. Nem tinha sniper, na verdade.
Pra quê? Você ia aumentar 4 pixels.
Você viu o pixel do olho do cara.
Não. Isso melhorava pra caramba o jogo, ainda mais quando você queria acertar um inimigo à distância, e ele tava a uma distância muito grande, você não conseguia acertar ele direito. Uhum. Realmente, os pixels faziam muito sentido quando você colocava a mira, entendeu? Porque quando eu era mais nova, eu chamava de mira, entendeu?
Uhum.
E isso, ele ficava uma cruzinha e dava pra acertar bem no pixel, da, sei lá, na orelha do cara, lá no único pixel rosa de pele que dava pra ver, entendeu? Isso ajudava pra caramba.
Caramba! Olha aí, então, porra, parabéns e ajuda até hoje. Eu jogo Call of Duty no Nintendo DS, olha isso. E o zoom da mira, eu vejo 2 pixels, cara.
É porque
cara,
o Magal é da merda. Nintendo, né? Nintendo, né?
Exato. Eu não entendo porque eu sou da Nintendo, mas... Vocês estavam me mostrando também, Reinaldo e Akira, hoje a trilha sonora desse jogo.
Exatamente.
Que é um
negócio marcante. A Akira, ela ficou comentando
ela
muito.
Ela ganhou...
Pode falar.
Inclusive, o Outlaws ganhou como a melhor trilha sonora do ano de 2007.
2007?
2007 não, desculpa, de 97.
Caralho.
10 anos depois, os caras, porra, devíamos ter dado prêmio, hein, cara.
Porra. Mira. É trilha sonora original, né? Prêmio de trilha sonora original. Sabe que isso me lembra também? Que um jogo de faroeste também ganhou prêmio da Video Game Awards em 2010 ou 2011 de melhor trilha sonora original, cara.
Red Dead Redemption.
Foi o jogo do ano de 2010.
Jogo do ano de 2010,
cara. Com certeza deve ter alguma influência de Outlaw, né?
Com certeza, com certeza.
Caralho, algum bicho morreu.
Isso significa que o Red Dead, ele, além de ser absolutamente... influenciado por Outlaws, ele também foi influenciado pelo filme Bom, Mal e Feio, né? Porque Outlaws foi infinitamente influenciado pelo filme.
Claro. Inclusive, eu tava vendo a trilha sonora, que a Akira tava falando que a trilha sonora é muito boa, que não sei o que, eu peguei, vou ver nessa porra no YouTube.
Entra...
Cara, eu botei, e a primeira música que veio era uma música que você via claramente uma referência, assim, uma referência que eu digo de tributo, né? Tudo mais. Homenagem ao o tema do não sei se era o tema do Bom, Mal e Feio, aquela Exos of Gold. Thank you.
Pra quem não Ecstasy, sabe, Ecstasy of Gold.
Pra quem não sabe inglês, é três nomes em conjunto, calma.
E o gráfico do Outlaws, eu tô vendo aqui, é muito bonito, cara.
É muito bom mesmo.
É muito
bonito. A história, além da história, entendeu? Porque tem toda uma história por trás do Outlaws. Olha,
eu admito, eu tô com vontade de baixar a versão Jack Sparrow do Outlaws, cara. Tá me dando vontade, eu juro que tá me dando vontade.
Cara, esse jogo é muito bom, sério.
A parada mais maneira que eu achei foi os níveis de dificuldade que a Kira falou.
Os níveis de dificuldade do jogo é bom, mal e feio.
É bom, mal e feio.
Já é bem em referência ao filme, né?
Exato. Então fica assim. Só
não, isso. Ele era meio cartunístico, né? Que eu tô vendo aqui.
É o que o Magal tava falando.
Então, fica assim. Não joguem. Não joguem Outlaws.
Troca. Não joga, acho que vale a pena jogar pela trilha sonora, inclusive, hein?
Muito legal. Pela trilha sonora, também pela história e mais uma coisa.
Aí eu não sei, porque eu não vi.
Fala aí, tio.
Mas era importante.
Mais uma coisa. Ó, eu falo, hein? Joguem, mas não deem R$60.
Porra, não, por favor. R$5, ainda vai, 8.
R$60 eu compro na Rússia o Black Ops 2, cara.
Na Rússia?
Porra, R$60 eu compro o Battlefield.
Lembrei o que que é. Escuta, e tem em português também o jogo, e o jogo é infinitamente melhor em português do que em inglês, acreditem.
É dublado por Madruga, não?
Não, mas a dublagem dele é incrivelmente boa, entendeu? E eu achei pelo menos o dublado melhor que o inglês.
É original? É dublado original ou original, fizeram depois?
Uh-huh. Ou é não, feira não, da fruta?
Original.
Não, não, é tipo isso. Não, porque tem gente que faz, né, as dublagens depois.
É, eu lembro que uma vez me deram um né, não é nem PES, né, o Wing Eleven 4, né, pra PlayStation 1, com narração do Galvão Bueno e músicas do Zeca Pagodinho.
Olha isso, senhora. Cara, olha isso.
Não, o engraçado é que o cara fez tão bem que, tipo, a bola saiu pro escanteio, lateral.
Grande Half-Life, cara.
Foi o primeiro que eu joguei, sabe?
Obra-prima da Valve, cara.
Porra.
Depois de Half-Life. Não. Não, se você parar pra ver os jogos da Valve, é tudo baseado no Half-Life, cara. Exatamente. Era tudo mod do Half-Life.
Sabe qual é a história do Half-Life? A história que pouca gente sabe?
História da produção ou história do jogo?
Não, a história da engine dele. Como é que começou? Ah, pouca
gente sabe. Contei que eu não sei.
Na verdade, o game novel, né? Eu não sei falar o nome do dono da Valve, né? O Gabe, ele na verdade não criou exatamente a engine do Half-Life. Ele ganhou de mão beijada do John Carmack, que era o dono da ID.
Olha só.
Ganhou? Peraí, como assim ganhou?
É, ganhou de mão beijada. O cara deu pra ele engine de mão beijada.
Ele
deu um CD na mão, deu um beijinho na mão.
Falou, calma aí. Isso foi assim de mão dada mesmo? Ou foi tipo o DOS, que teve a picuinha da porra?
Não, não, não. O John Carmack, que era o dono da ID, né? Já puto, né? Porque pela merda da Daikatana, né?
Uhum.
Que o John Romero saiu. Ele falou, já que o John Romero saiu, tá produzindo Daikatana, ele vai virar a vadia dele, vamos chupar ele. Toma aí, Engine, é tua. Faz uma modificaçãozinha aí e cria o que tu quiser aí.
Caralho.
Faz a modificação aí e muda a história do FPS, pai.
Aí criou o Half-Life. Ou seja, ele só criou o próximo passo dos FPS, né?
Próximo nível da humanidade.
Mas por quê? Eu quero saber por quê.
Porque o quê, cara?
Porque primeiro começa tudo na jogabilidade. Não vou nem falar de gráfico, né? Começa tudo na jogabilidade. Agora, o Half-Life veio com a ideia do WSAD e a movimentação da câmera do mouse. Agora você pode mirar livremente qualquer canto do mapa, não só o que está à sua frente.
Olha, porque só antes era só as setinhas que você ia pro lado, pro outro e atirava. Exatamente. Não era câmera livre.
Você andava igual um cavalo, sabe? Isso. Um arreio ali do lado e só o botão lá pra frente, pra trás e pros lados. Agora com o Half-Life não, você mira em qualquer canto do mapa. você atinge qualquer parte do bicho e é efetivo.
Com
né?
certeza.
É uma coisa que tira, né? E o WSAD. O WSAD matou a movimentação da setinha no teclado. Apesar do Half-Life, tanto como o seu famoso mod que vão falar daqui a pouco, ainda tinha a possibilidade de movimentar pelas setas.
Seus famosos.
É, seus famosos mods, né? Que foram tantos.
Sabe uma coisa que você me lembrou, Jandô? Dessa coisa de que a movimentação, a visão do personagem com o mouse matou a movimentação com as flechinhas do teclado. Eu vejo muito isso quando eu deixo o meu pai de... Ah, deixa eu jogar um desses jogos aí, filho, que você tem. Ele se bate muito pra aprender a mexer com o teclado e o WASD. Sério, cara, ele é muito da época ainda do... Que você movimentava a visão do Duke Nukem com as setas e andava com o WSAD, sabe?
Ele ainda, era a mecânica do tanque, né? Do
Atari. Exato, exatamente.
Você só
mexia. Eu lembro dessa dificuldade também que eu tive. Foi em 2001, quando eu joguei pela primeira vez Max Payne.
Puta.
Max Payne, ele foi o primeiro jogo em terceira pessoa... Com essa movimentação WSAD e mouse.
Eu acho que só colocaram... Eles perceberam que aquela merda era tão difícil de você controlar que eles colocaram aquela porra daquele bullet time justamente pra você conseguir mirar, porque porra... Uhum.
Exatamente, porque olha, eu não consegui acertar o boneco
mais nem o
secreto.
Caralho, mano. Nem eu, cara. Nossa senhora, puta merda.
E o Half-Life, ele tinha essa dificuldade pra quem iniciava. Enfim, Half-Life... Assim, eu joguei Half-Life... eu joguei por causa do famoso mod dele que vamos falar daqui a pouco, né? E aqui no Brasil não ficou tão. Não foi tão popular por causa do mod. Que o mod tomou conta da parada.
Com certeza. As lan houses, cara, só, né?
Nossa, mas senhora, eu em casa era o único jogo que pegava no meu computador. Era isso ou emulador de Neo Geo?
Porra.
Como na época aquele mod só se instalava tendo o Half-Life instalado também no HD, que eu fiz? Tava lá Half-Life, hl.executável, exe. É que eu sabia, vamos ver se esse jogo é bom. Cliquei e tipo, um novo mundo se abriu
ali. Com certeza, mágica, né?
Então, mágica.
Saiu da caverna de Platão.
Isso,
nunca... Olha que profundo. Aí ele foi na lan house, ele voltou pra libertar, falou, pessoal, parem de jogar CS.
Vai tomar no seu cu, a CS que é foda, e aí...
Não, vocês estão iludidos, vocês estão presos.
Nego mandando
tomar... Quase deixa a barba crescer, o cabelo crescer, né, um chantajado, irmãos, joguem Half-Life...
Eu sou o profeta e trago a boa nova.
Será que Half-Life é o poder?
Mas eu tenho uma questão: será que o Plup jogou Half-Life? Coitado.
Half-Life, cara, só os mods. Eu até comprei, porque a Steam, como é da Valve, ela fica te esfregando na cara esses jogos a 50 centavos, sacou? Então eu devo ter todas essas porra aí de Half-Life 1, 2,
devo ter.
Zero Edition, tem, tá ligado? Na porrada. Deve ter um monte aqui na minha lista, mas. Jogar, sim.
Compra... A maior questão da Steam é você, porra, eu almoço hoje ou compro um jogo?
Cara, é o joelho ou um jogo, tá ligado? O joelho é um salgado. É verdade, como é que chama o joelho aí na Bahia? Joelho,
orelha não? De burro, orelha de burro.
Orelha de burro.
Mentira, sério mesmo?
Aquele dilema, né? Eu caso ou compro o jogo no Steam?
Exato. Não, mas aí já é. Olha aí, pô. Eu caso ou eu compro aquele jogo de 60 reais, que aí é caro, pô. Mas voltando.
Assim, cara, pra quem não jogou Half-Life por causa dos mods...
Não merece estar vivo. Half-Life tem alguma coisa a ver com... tem alguma coisa a ver com radiação, não?
Sim. Não, aliens. Aliens.
Mas tem a ver com radiação, porque é com radiação que abre aquele portal lá. Pra...
Não é? Cara, a história do jogo é meia vida.
Exato.
Que bonito. A história do Half-Life, eu achei uma história muito bem bolada,
cara. Porra, é pra caralho, cara.
É muito boa, cara, a história do Half-Life. Olha, quem não jogou tem que jogar, cara.
E tipo, o que eu mais gosto do Half-Life são que ele tem dois ambientes. Você tá jogando na Terra, né?
E no mundo alienígena, né?
E no mundo alienígena. Alienígena, né? Assim, tipo, no metade do jogo, do início até a metade, os aliens invadiram a Terra. A metade ao final, você invadiu a Terra dos Aliens.
Na verdade, esse jogo é... A história é diferente. Você é um diagnosticador, trabalha em um hospital.
Físico teórico.
Não.
É o House.
Isso. O House. Você é o House que...
É o House antes de virar médico, né? Antes de
ter... Do Morgan Freeman.
Exato. Você ali, na verdade, que o jogo conta a história do House antes dele fuder a perna.
Exato. É o prequel.
Exato.
É o prequel. Inclusive, você sabe que a Fox vai fazer, né? Porra. House prequel, Half-Life. Que mentira, né? Mas...
Uhum. Porém, o Half-Life tem algo de decepcionante até hoje pros fãs.
O que foi?
Gordon Freeman não fala.
Não fala. Não. Mas isso aí, cara, tem controvérsia.
Ele é mudo.
Tem controvérsia. Você o quê? Algumas pessoas disseram que isso é bom porque você tá pensando no personagem, sabe? Ele não tem...
O Gabe já falou sobre isso. Ele falou que a ideia dos... Porque tanto quando ele lançou o Portal 1 e 2, também não fala. Uhum. A personagem não fala. Né? Porque, assim, não é porque ela não fala porque é muda, é porque ela prefere não falar para o jogador ter uma interpretação da história por si só. Não que o personagem...
Mas, outros jogos tentaram fazer isso e fracassaram miseravelmente.
O temperamento do personagem é o seu temperamento, a personalidade dele é a sua personalidade.
Exatamente.
A forma como ele vai encarar a história do jogo, os acontecimentos, é como você encararia.
Eu achei muito bem feito. Inclusive, é tão bem feito que eu joguei o Half-Life e eu achei genial. Não me incomodou em momento algum esse negócio do Freeman não falar. Agora, você jogando Crysis 2, você fica puto porque o filho da puta não fala, cara.
Uhum. Cara, você fica meio assim decepcionado porque você vende jogos como Duke Nukem.
Ah, sim, ok.
Unreal.
Mas você vê que deu tanto certo que mesmo ele não falando, ele ficou um personagem icônico.
Não.
É Chrono Trigger, né? Não fala. Você vê que minha referência toda da Nintendo, né, Renato? Que vergonha. Né?
Aí com o Half-Life, por que o Half-Life também? A grande importância que eu acho do Half-Life foi que ele foi um embrião para outros grandes revolucionários do FPS, que foram os mods de Half-Life.
Com certeza.
O mais
tudo importante... Tudo que veio dessa merda fez sucesso, né, cara?
O mais importante, o mais famoso de todos. Finalmente vamos falar dele.
Não, nem precisava falar dele.
É, cara, tudo entendido, já.
O Counter-Strike. Me recuso a falar sobre Counter-Strike, a parte técnica dele. Todo mundo já jogou, todo mundo conhece. Todo mundo sabe que é terrorista contra terrorista. Mapas criados.
Todo mundo sabe que você apertar HK, X4, você compra HK-47 rapidinho.
Caralho. Caralho, pode ver. B22.
B22, B42.
Meu Deus, estou cercado.
Todo mundo já jogou na Lan House.
Eu não cheguei nesse nível, cara. Eu desisti antes.
Você sabe, Renato, que eu era muito ruim, você sabe, né?
Eu não sei. Nunca
sabe, o melhor mapa daquela merda é o Dust 2 até hoje.
Porra, Dust 2, exatamente.
Porra, e aí eu jogava na Lan House.
Não sei como tá o Dust 2 no GO agora que saiu. Eles mudaram muita coisa?
Ninguém liga pra esse Counter-Strike GO.
Renato, nunca muda.
Nunca muda, né?
Counter-Strike GO, olha isso.
Ou GO, eu gosto de chamar de CSGO, né?
Que é, meus camaradas falam
CSGO. É Counter-Strike Goiás, né?
Counter-Strike Goiás, isso aí.
Que pariu, essa foi.
Mas é.
Foi do nível do Magal, cara.
Mas nem tudo é festa. Peraí,
eu quero falar a minha experiência com o CS. Vocês têm que deixar eu falar.
Não, peraí, antes de falar do CS, eu quero fazer um adendo ainda no Half-Life. Que, não sei se vocês viram, tem uma modificação pra engine Source com a história do Half-Life 1, com o gráfico do 2.
Half-Life Black Mesa.
O Black Mesa, exatamente.
Black Mesa?
Que é o 1, só que com os gráficos do 2?
É uma modificação. Oh, você tem que baixar.
Mas é oficial isso, não?
Não.
Não?
Não, é oficial, não.
É um mod, né, cara?
É jurar por Deus que é oficial.
É modificação de fã, cara. Porque o oficial tava demorando pra sair, os fãs resolveram fazer.
E você vê, né, que eles reconhecem que essa porra fez sucesso por causa do mod. Porque você vê que ninguém nunca jogou, praticamente, o Half-Life. Eles só jogaram os mods. E aí a Valve vê que isso fez tanto sucesso pra ele que agora eles, na Steam, como a Steam é da Valve, eles inventaram aquela porra daquele Steam Workshop, que é pra os usuários criarem os mods dos jogos que ele
tem. Ah, mas isso é genial, cara.
Com certeza. Com certeza.
Mas é porra, se não você tá deixando o cara trabalhar por você.
Sim,
cara,
mas eu garanto pra você que se os mods do Half-Life não fizessem tanto sucesso quanto fizeram, eles não iam fazer isso, cara.
Com certeza. Não iam ter isso.
Exatamente.
Porra, foi... na mesma lógica que a Blizzard usou pra botar crack do Warcraft 3 nas suas atualizações.
Isso, foi a mesma lógica que o...
É tão estúpido, o crack quebrava a proteção do jogo original pra pirata tão estupidamente que não precisaram, tinha uma atualização lá que tu não precisava mais craquear. Quando foram ver o banco de dados dessa atualização, tava lá. Eles pegaram simplesmente o crack da Razor, 1941, e botaram lá.
Uhum.
Aí quando tu atualiza, modifica o digital do CD pro da Razor, 1941.
A Blizzard também abraçou, né? Que agora o Dota é oficial.
Isso, que é um mod de.
Nasceu sendo o mod.
Uhum. Você sabe, Renato, o que era jogar CS nos anos 2000? Cara, era você ir pra uma lan house sem ar-condicionado, certo?
Com pessoas gritando e você morrendo de 30
comendo segundos. Cheetos, vamos com calma, comendo cheetos suado, aquela galerinha de cabelo encaracolado, falando assim, que não sei o que, não tinha nada pra fazer, ia jogar CS e... Porra, cara.
Cara, eu acho que é por isso que eu tenho raiva de CS, cara.
A galera.
É a pirralhada. Nossa, cara, eu acho que o mal de eu não gostar de CS é a pirralhada chata, cara.
Aquele cara que não tem dinheiro pra pagar hora na house, aí ele fica encostando pau em você assim.
Caralho, cara.
Não, é tipo,
pra te deixar incomodado pra você sair logo, sabe?
Isso é uma evolução, cara. Daqueles pirralhinhos que ficavam no flip.
Sim, os mendigos de
flip. Isso, não usa esse daí não, não usa esse daí não.
Ô tio,
bota no lobby, tio.
Você é muito ruim.
Paga uma ficha pra mim, tio.
Eu ganho pra você, pô.
Eu ganho pra você, pô, clássico.
Vou
garantir a ficha.
Caralho, olha seu filho da puta, eu não duvido que você ganha pra mim, que você fica o dia todo de pedinte aí, então você pratica mais do que, porra...
Magal, geralmente, 90% das hipóteses, quando tu dava a manete na mão do mendigo, né, do mendigo de... ele era pior que você.
Ah, caralho.
Porque ninguém dá oportunidade pra ele jogar, entendeu?
Uhum. Agora, você tá falando dos molecados no CS, é por isso que existiu o Day of Defeat, que era o jogo de homem.
Exatamente. Agora, então, aí CS veio pra mim, eu sou muito de objetivo. Quando eu tô jogando jogo de FPS, eu não ligo muito pro KD, pro kill e death, sabe?
Só tipo, liga pro fogo, né?
Eu vou atrás pro objetivo, cara. Porra, o objetivo é capturar a bandeira, é explodir lá, é defender as caixas lá pros terroristas não explodir.
Sim.
É
mais pela experiência, né?
Cara. Aí o povo fica todo preocupado em... Exato. Não, vai matar!
E é isso que me dá raiva nesse povinho que joga... Cara, o povo que joga Call of Duty hoje é o mesmo povo que jogava CS.
Exatamente.
Cara, é por isso que eu gosto do Battlefield, também, cara. Porque Battlefield, o povo que joga Battlefield é o povo que jogava Day of Defeat. O pessoal que era maneiro. Esse pessoal que joga Call of Duty hoje é tudo... Caralho, Call of Duty virou CS, cara. CS com perk, CS com coisa... Paintballs, bota você num cenário mínimo e você fica matando a migué. No Battlefield não, você tem lá... porra do seu objetivo, mapa gigante, você tem os veículos, você monta o seu estratégico, pô, caralho, muito bom, muito melhor do que...
Reinaldo da minha praia, Reinaldo, pô, bato pau pra você.
Todos vocês são um bando de hipster e bebedores de café da Starbucks. Tem que jogar CS, mano, que é bando...
Caralho, joga Battlefield. Tem um CS novo agora, o Global Offensive, vocês jogaram já?
Eu não joguei,
mas deve
ser que é bom, joga CS.
Só mudou o gráfico, provavelmente, que eles não querem estragar o jogo.
Só mudou, eu tenho ele aqui, versão beta, né, que eu ganhei a chave. Né?
Velho,
cara,
só tem uma pessoa que joga CS hoje em dia, é o Nicolas, cara. Ninguém joga.
Não,
tem que ser muito rico.
Magal, o cacete, Magal. Tem campeonato até hoje, valendo dinheiro, valendo carro.
Valendo
tem um colega meu que o computador
dele. Os traficantes do Rio de Janeiro usam o CS pra fazer mapa, né?
Porra,
pra
deixar
valendo, estratégia.
Ó, valendo dinheiro. Porra, favela do. Vila do Chaves, cara.
Valendo dinheiro, a nota de R$100, valendo um carro, você pode ganhar um gol 1000. Porra, quem que vai pra esse campeonato, cara?
Não, Magal, tem um colega meu, um primo de um colega meu, também meu colega, né? Ele joga até hoje, ele tem um computador, tipo, muito sinistro, entendeu? Que roda gráficos, assim, Crysis 2 no full, tá ligado? No ultra, no talo e joga CS.
Isso é porque ele é de espírito, cara, você tem que
tirar... Tem Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 2... Entendeu? Apesar que ele tá jogando mais, né? Mas ele para, tipo assim, ele para um tempo, de repente tá assim, ó. Yuri está a jogar no Steam, né? Yuri está a jogar Counter Strike 1.6.
Caraca.
Direto. E quando eu às vezes vou na cadeia, ele tá lá jogando CS, mano.
1.6.
Amarradão. 1.6. 1.6.
Senhora.
Caralho.
Jogador. Gamer de CS rejeitou o Source e o Gol. Ele só joga 1.6.
É o que eu tô falando pro Reinaldo, ele não é porque a galera adora.
1.6 Dust 2, não tem outro modo de jogar CS, assim, sério, como se joga até hoje, né, campeonatos, os clãs e tudo mais, se não for CS 1.6, Dust 2, não existe.
É, jogar sério, matar o outro time adversário, foda-se as bombas, né,
foda-se é, total a bomba.
Não, só joga um deathmatch, né. Eu ouvi, apesar de que às vezes quando planta bomba, vale também, vale
ponto. Às vezes vale. Às vezes eles né? querem, né?
Não, eles mano, mas geralmente não morre logo assim antes de plantar bomba.
Cara, o CS tem seu valor histórico, né, cara? Na Lan House.
É, só valor histórico, né, cara?
É, só isso, na verdade. Porque eu tive a oportunidade de comprar o CS Global Offensive, meus amigos estão jogando, eu falei, meu irmão, vou ficar naquela de Ice Pool de novo, tá ligado? Esses negocinhos de criança, tanta coisa melhor, sabe? Jogos evoluíram, jogos bacanas, bonitos, não... Acho que já passou essa época, entendeu? Acho que pra quem nunca jogou, vale a experiência o CS.
Então isso que agora tá repaginado, né?
É um multiplayer bom e tá com gráfico não agressivo pra nova geração, né? Uhum. Do Global Offensive.
Desculpa, cara, assim, vocês podem até falar mal, ah, que o jogador só liga pra gráfico e tudo mais, mas pra mim, cara, jogo FPS... Que se tu apertar o botão direito do mouse e não olhar pelo cano da arma, não presta pra mim mais.
Como assim não
é pra mim? O CS okay, é tipo.
Ah, pode... sim, fazer a mirinha, né? No Iron Sight, que chama.
Isso, né? Aí fala que é olhar o cano da arma ali, mirar pelo cano da arma. Se tu apertar o botão direito do mouse e ele não fizer isso, só tem um jogo que eu perdoo, que é Raylon.
Ah, cara, mas olha só, o CS é um jogo mais simplista, cara. Se você pegar, sabe aquela mira que não balança? Que tu pega o Call of Duty, o cara tá respirando, a mira balança, tá ligado? O CS não, o CS nada balança, é só mirou, atirou, tá ligado? Porra, é brincadeira.
Filtro em gráfico de estipa. A bala. Você tem
muitos motivos por ter... Desculpa. Muitos motivos por ter parado de jogar aquele Combate Arms, cara.
Ah, sim, puta, aquele Combate Arms. Eu parei de jogar quando começou a partida e o Neco falou. Início da rodada? Não.
E-mails! Ha!
Começando mais uma leitura de e-mails, Magal.
Você acordou todos os seus vizinhos agora. Todos acordaram.
Exatamente, então vamos, Magal, para os nossos recados. Tem algum recado, Magal, essa semana?
Tem, que a gente precisa falar o e-mail, Twitter e Facebook.
Mas primeiro são os recados, não?
Eu não sei mais.
Então, vamos fazer os recados primeiro. Tem algum recado?
Não.
Não, então vamos lá, e-mails. Se você quer mandar um e-mail, se você quer mandar e-mail para Afogados, você faz como, Magal? Eu bati palminha.
Você bateu, eu bato duas. Você pode mandar para contato@afogadosnosofa.com, nosso e-mail muito bonito. Muito
exatamente gratuito. Isso que você faz, nós temos e-mails, nós temos muitos e-mails na nossa caixa de e-mail, então, por favor, são muitos, cara, são muitos, assim, então, as pessoas, elas têm que aprender a botar assunto.
É verdade.
Assunto, assunta, vou criar um verbo agora, você assuntando os e-mails... Facilita bastante a gente saber do que merda você está falando.
E mais, que tal você falar de você? Você falar, olha, aqui é não sei quemzinho, tenho tantos anos, moro não sei onde, faço não sei o que da vida, né?
Exato, ajude com o nosso senso para ganhar muito dinheiro e ficar milionários, por favor.
Não, ajude o nosso senso que eu só quero saber da vida dos outros mesmo.
Ah, é? Eu não, eu sou um pouco mais visionário do que você. Eu pretendo ganhar muito dinheiro e ficar milionário.
Sabe que não vai funcionar, né? Afogados não...
É, eu sei, mas deixa eu viver no meu mundo. Eu posso me iludir porque eu estou no mundo virtual, assim como as pessoas que estão conectadas no Twitter, Magal. As pessoas no Twitter, elas são dinâmicas, elas são virtuais, elas são outras pessoas no Twitter. Porque você já percebeu que o merda na vida real é um maneiro no Twitter? Por isso que eu sou um merda no Twitter, porque eu sou um maneiro na vida real.
Cacete, foi longe. Engraçado que eu sou um merda na vida real e sou um merda no Twitter, e agora?
Eita, e agora você entrou no limbo.
Quebrei paradigmas, o Twitter do Afogado no Sofá, se você quiser acessar é twitter.com/afogadosofá.
Exatamente, Afogado no Sofá que é um ótimo site, tem um ótimo Twitter, então assim como a nossa página no Facebook que está atingindo os 500 likes.
E eu digo você... mais.
Diga.
Tem que ter mais seguidores.
Isso, tem mesmo. Tem que ter mais seguidores, assim como tem que ter mais likes. Acho que eu vou contratar o Sérgio Malandro pra botar, pra fazer o... Pra gerenciar a página do Afogados, acho que vai dar um upgrade maneiro, né? Sérgio Malandro, cara. Afogados. tem nada a ver, mas ele é famoso, então vai dar um upgrade.
Porra, escolhi um famoso tipo Leão Lobo, sei lá. Esses
não, cara, que Leão Lobo tá maluco,
Leão Lobo escroto da porra. Viadão.
Caralho. Já. Posso, o Amauri Júnior, puta que caralho, imagina aí. Não,
não, meu amigo do afogado.
Porra, cara. Olha. Caralho.
Se você quiser conversar com a Maria, é o Facebook, né?
Exatamente, todo mundo tá entrando naquela porra. E você que fala Face, meu amigo, você não curte, não. Dá dislike lá se você do like na página. Não,
Face.
Discute.
Eu vou acessar discute. O Face.
É, vamos lá no Face. Eu encontrei nosso colega lá no Face.
E quem fala isso dá vontade de dar um tapa na Face dele, né, cara?
Exato, exatamente, na Face. Cara, eu in a o. 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 Eita, peraí, que minha mente se perdeu no meu pensamento.
Nó no cérebro.
Exato, então, eu tava conversando com a Grace esses dias e eu falei desse negócio do Face, né? Aí ela falou assim, pô, cara. Ela não falou pô, cara, né? Mas ela falou assim, poxa, você tem que dar graças a Deus que não foi pro Face ainda. Não é face que eles chamam.
Paz.
E é verdade.
Caralho, meu pendrive caiu.
Amém. Ô, Jesus, machucou.
Deixa eu passar gelol. Você pode passar gelol também lendo os e-mails com a gente. Tchau, até a leitura. Vamos lá. Primeiro e-mail do Lucas Matheus Usagi.
Usagi.
A gente falou de anime, falou, já vi um japonês, né?
É verdade. Vamos lá.
Usagi. Ele falou, oi, Magal e Reinaldo. Oi.
Oi.
Muito bom podcast, não tenho muito o que comentar porque não viu muitos animes de comédia. Mas
então pronto, acabou o e-mail, vamos lá.
Próximo e-mail. Próximo e-mail da Carol A. Ela fala aqui, ó.
Sacanagem, né?
Não. Tchau. Olá, pessoal do Afogado, diz a Carol. Sim, aqui estou eu de novo. E sim, como o Magal sempre diz, ela não larga mais a leitura de e-mail. Não larga, né? Aqui é tipo...
Valeu, Carol.
É tipo o alcoólico anônimo dela,
exato,
né?
Exato. Senta aqui, Carol. Toma um café. Você prefere um café, uma Coca-Cola?
Pode ser um vício pelo outro, né? Tipo chiclete. Porra, né?
Exatamente.
Aquele chiclete. Filme do Constantino. Constantino parou de
chutar. Caraca, você falou chiclete. Eu vou fazer um adendo aqui que não tem nada a ver. Mas você falou em chiclete, eu lembrei de um vídeo do canal do Fábio Porchat. Sabe o Fábio Porchat, que faz stand-up? Sei. O nome do canal dele é Porta dos Fundos. Tem um vídeo, cara, que chama Galã Global. Eu indico pra todo mundo. Que é um maluco que tá tendo um filme de aquele filme de época, da época da escravidão e tudo mais, né? E aí é tipo bastidores, tá ligado? E o cara é mó viadão, assim, ele tem que fazer o vilão, é foda, cara. Aí tem hora que ele tem que falar chicote. É muito engraçado, assim, que ele fala chicote viadão, sabe?
Uhum.
Aquele chicote, sabe? Chicote. Ele é, puta, é muito bom, assista aí o vídeo.
A recomendação do Reinaldo aí, já que não tem mais sofá expresso, as recomendações vão no e-mail mesmo, né?
Pois é, não tem... Ih, tem recado. Eu vou dar recado no e-mail mesmo, caguei. Vamos lá. Já que não tem mais sofá expresso, voltou essa semana aí o Game no Sofá. Está aí embaixo o link, se você ainda não assistiu, sobre Far Cry 3. Eu fiz um vídeo muito bom, modéstia à parte. Eu tava falando até com o Magal que modéstia à parte é uma parada que é maneira, porque você pode se gabar da parada sem ser arrogante. Então, modéstia à parte, meu vídeo está muito bom. Assista a volta do Game no Sofá, está muito bom. E vamos lá, Carol.
Tudo pra você, Carol. Tudo pra você.
Exatamente.
Ela fala aqui, ó... Antes de tudo, alguém assistiu Hobbit? Não.
Não.
Voltando ao programa passado, ela disse que gostou muito do tema que nós escolhemos, porque ela pôde conhecer mais mangás de comédia. De todos que nós citamos, ela conhecia o Shin-Chan, aquele da bunda pelada, sabe?
Não, sei.
Não? E o Dr. Slump também, que é aquele da menininha robô, sabe?
Também não sei.
E o único que ela acompanhou de verdade foi Gintama, aquele do samurai, sabe?
Também não, cara.
Ela disse que no começo foi meio bizarro, mas depois fez chorar ela de rir.
Fez chorar.
Você já chorou de rir?
Eu já. Diversas vezes.
É? Uhum. A vida muito alegre, né?
É foda, cara. É foda.
Ela diz aqui que eu fui muito hater e pra tirar essa minha fama de pessoa que não gosta de nada, ela pergunta, quais são os mangás que eu mais gosto? Aliás, quais são os mangás preferidos da gente? Renato, qual é o seu mangá preferido?
Meu mangá preferido é...
Deserto?
Dragon Ball.
Dragon Ball?
Dragon Ball. Ah, não, Cavaleiro do Zodíaco é mais maneiro que Dragon Ball.
Você acha?
O mangá. Eu me lembro, é.
Ou eu não acho, não.
Eu tive um mangá do... Olha aí, eu tive mangá, ó. Eu tive um mangá do Dragon Ball, cara. Que era da saga do Freeza.
Ó, maneiro.
É, aquela primeira parte lá da saga do Freeza, sabe? Que ele nem tá... Ainda tem aquela equipezinha lá.
Que fosse especial Guinil?
Exatamente. E a do Cavaleiro do Zodíaco foi da... Acho que foi na saga das duas casas mesmo.
E a pergunta é qual o mangá que eu mais gosto? Não sei se eu devo soltar essa informação, Ronaldo.
Existe um mangá que você mais gosta? Existe essa parada, assim? Porque tem coisas, assim... Quando você gosta muito de um negócio, você abrange muitas coisas, então...
Ó,
sei lá.
Eu tenho 5 mangás no meu top 5. Eu vou revelar... Deixa eu ver, 2 deles. Um deles é One Piece e o outro é Fullmetal Alchemist.
Mas você tá falando do mangá mesmo ou do desenho?
Da série como um todo.
Entendi.
Foda-se o mangá e o anime, sabe? Os dois são muito bons. One Piece eu prefiro o mangá. Fullmetal eu prefiro o anime.
Ok.
Beleza, né? Mas nenhum dos dois tá no meu primeiro lugar. Primeiro lugar é muito especial.
Você guarda no seu coração?
Dentro.
Sempre que você sai de casa, você leva...
Eu penso nele, eu penso.
Olha, isso aí que é o amor, hein?
Pensa em mim, né? Chore por mim.
Opa!
Não liga pra ele. Hoje nós estamos românticos.
Hoje estamos românticos. Por quê?
Porque o Dia dos Namorados é amanhã. Mentira. Ela diz aqui, ó, como assuntos futuros. A Carol sempre sugere temas, né? É muito divertido.
Sugere, é, porra. Obrigado.
Muito obrigado. Ela sugeriu um tema que o Gabriel sugeria há muito tempo, dinossauro.
Ih, é verdade, essa porra, esse tema.
Nunca vai acontecer, né? Nunca vai acontecer.
Mas ele queria Jurassic Park, né, dinossauro?
Sugere redes sociais também? Não.
Eu não sei.
O que a gente vai falar?
Cara, a gente pode falar... Cara, é um bom tema, hein?
Histórias de Orkut. Ela sugere outro tema aqui, mentiras. Reinaldo.
Oi.
É um rapaz muito bonito.
Opa. Como dizia o Gabriel, parece uma mosca.
É...
Ele tirou isso, não, vamos lá.
E ela, se for a mosca daquele filme, a mosca, então fodeu. Então...
Caralho, é porque eu tava de óculos escuros, cara.
Porque você não tinha colírio, né? Tudo.
E...
Próximo e-mail... Do Marcelo Hagman dos Santos, o homem que não tem orelha.
Ah, exatamente.
Ele diz aqui, olá amigos necessitados de resgate marinho entre poltronas e almofadas. Começou.
Olha aí. Foi, isso foi profundo, hein?
Foi criativo, no mínimo, né?
Verdade.
Aqui quem escreve é o nosso amigo Marcelo Hagman dos Santos, 21 anos, Joinville, Santa Catarina, estudante de letras.
Esse aí é um exemplo. Ele faz o que você quer. Ele bota o nome, bota de onde é.
É verdade, falta. É verdade.
Ele até botou um extra, um bônus, que é o que ele estuda, cara.
É verdade.
Parabéns, cara. Você merece um prêmio.
Bom, façam isso, mas vai ganhar um beijo no coração.
Troféu joinha. Ganhou.
Um abraço na perna.
Caralho.
Após
tipo
assim...
cachorro que fode com a perna do cara, assim?
Não, né? Ele queria nos parabenizar por um podcast divertido sobre animes, aproveitar para sugerir uma lista de animes citados que a gente não falou. Sempre tem, né?
Sempre tem, mas sempre vai ter no mundo todo.
Uhum. Ó, ele disse, ele é tão... Caralho, tá de parabéns. Ele disse que ele dividiu os animes de comédia em 3 tipos.
Olha.
Primeiro, os comédia moe. Sabe o que é moe?
Não sei, me diga.
São coisas bonitinhas do Japão, sabe? Aquelas menininhas bonitinhas que falam coisinhas bonitinhas. Eu tenho um ódio disso tão grande, sabe?
Porra,
velho, isso é um câncer.
Isso é parada, é tipo fetiche, né?
É, o japonês tem essa parada, mas eu acho tão tosco, cara, sabe?
Mas é verdade.
Tem séries que são totalmente em cima disso, sem roteiro, não tem nada, só tem...
Porra, merda.
É uma merda, é tudo muito ruim. Ele diz também que tem as comédias nonsense, que algumas são boas, né?
Tipo tudo, né?
Tipo tudo no Japão, né? E terceiro, os comédias de engano. Que isso?
Como assim engano?
Esse tipo de comédia envolve trocadilhos e personagens tímidos que entendem errado o que uma pessoa quer dizer. Caralho, tem todo um gênero baseado nisso?
É, não sei, velho.
Eu classificaria como comédia trapalhões, né?
Pode
o pessoal
ser.
Se atrapalha e aí fudeu.
Entende a parada que não é e aí faz outra porra, né? Tipo isso.
É, basicamente. Não,
peraí, já tá muito profundo pra mim, cara.
Passamos, né?
É, porra, eu já não tô mais entendendo nada, assim.
Então a gente vai pro próximo e-mail.
Ok, vamos lá.
É o e-mail esdrúxulo da semana, Renato.
Sempre tem.
Agora tem o e-mail do nosso querido Podcine, @bol.
Rapaz, é o Podcine.
Fazendo, né?
Uhum.
Que bonito, tava com saudade dele. E eu vou ler exatamente como ele escreveu, ok?
Ok.
Olá de novo, retornado, vindo mais uma vez em sua volta. Cá estou mandando e-mail pra vocês do Afogados. Felipe Fraga, 18 anos, rei-astronauta, jogador de futebol cowboy do Podcine, que heresia, já blá 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 blá, São Paulo, mas nasci na Bahia, então não posso falar dos dois lugares e ficar com raiva quando de São Paulo pra cima é tudo norte. Às vezes as pessoas do Nordeste falam isso. O último episódio foi muito bom, como Pedrinho ou outro, que não me lembro agora, falou, ouvi o programa só uma vez, apenas voltando uma parte ou outra, sempre tenho vontade de ver, já chega, né? A gente entendeu a pegada do e-mail dele.
Uhum. Mas ele é tipo frenético, né?
Eu vou te falar que eu li esse e-mail.
Tem
esse...
uma parte aí que é meio código morse, meio português, é bizarro.
Kidi, né, cara? Parada meio... que diabo, pô. Ele falou de... não falou de porra nenhuma, cara. Ele falou muito porra aqui. No final botou umas observações escrotas. Bom, então é isso, Reinaldo. É, esse deve ser o penúltimo programa do ano, ou o último, não sei.
Ah, é verdade. Sim, de fato.
E aí eu já vou avisando. Não vai ter programa especial, não vai ter porra nenhuma. Vai ser um programa normal. Porque eu não me importo com essa porra de final de ano.
Pô, eu me importo, cara. Eu me importo.
Você gosta?
Eu gosto.
Você gosta de juntar a família?
Eu não gosto, mas as pessoas gostam. E a gente, querendo ou não, a gente, né?
É, o ser humano é um ser social, né?
Não, nem é questão disso. Eu caguei pra essas porra de reunião de família. Mas eu tô falando, tipo, a gente tá aqui para entreter. As pessoas gostam desse tipo de material.
Você entra na pilha?
Tem que entrar, porra.
Quanto é Rayovac ou é...
Duracell
é muito melhor, né? Duracell,
trabalho
você vê que... Sabe qual é a coisa que mais dura? O céu.
Opa, Duracell. O céu do Dragon Ball, né? Ele durou pra caralho.
É, um céu muito duro. Duro céu, Duracell.
Duracell.
Ah, o céu do Dragon Ball. Ai, meu caralho.
Caralho.
Então a gente já descambou pra casa do caralho, né?
Pra casa do caralho. Duracell.
Então, vamos... Até semana que vem, pra você.
Tchau.
Eu sabe que eu sou um viado do caralho, porque a porra tava gravando. Quando eu pausei, que me pariu. Nossa senhora. Agora não tá gravando mais. Sabe?
Caralho, Zé Ruela.
Pra que isso? Tá baiano,
é. Por que não grava? Porque eu sou baiano.
Tu é baiano.
Ai, ai. Caralho, o Gendor vai sair. Caralho.
Pô, vem daqui um podcast pra fuder, peraí. Cara, tu vai
ficar. Ô, Jandô, manda se fuder. Olha lá, cara. Tá lá, tá?
Manda aí, cadê esse,
cara? Ó, vou comer também, cara. Senta lá, Cláudio.
Pronto.
Tá tranquilo pra você gravar, cara?
Agora tá. É minha irmã que ficou curiosa por que tá me ligando da Bahia, né? É que pegou o celular, Murilo, ó, tão te ligando, Salvador, Bahia.
Caralho.
Eu já falei, Reinaldo Magal. Não, eu não comi, nunca assim, comi acarajé, vatapá, bobó de camarão, nunca.
Não como.
É, tenho vontade de experimentar pelo menos acarajé, né?
Bobó de camarão não é baiano, cara. Bobó de camarão é qualquer coisa.
Ah, bobó de camarão.
Aí é o cara que quando come a parada boa, não pode ser baiano porque é bom.
É, foda, né?
Pô, mas só acarajé que é zoado mesmo, cara. O resto é gostoso.
Não, caruru, já... caruru é o vômito da menina do Exorcista.
Exatamente.
Isso.
Essa comida eu não como, né?
A gente voltou a afogar no sofá comidas, exato, é isso mesmo?
Isso mesmo, isso mesmo. pro final.
Vamos, parece?
Vamos lá.
É um preco,
comidas típicas.
Não, que é aquilo. Eu nunca comi assim, comida baiana, porque minha mãe sempre falava pra mim que era oferecida aos demônios. Aí eu
caralho.
Ficava com.
Caralho!
Nossa senhora! Sua mãe te educou bem, cara. Parabéns.
É o demônio da rede.
Porra!
Rede.
Ah, do não!
Coqueiro.
Tipo aquelas entidades da macumba, tá ligado? Aí.
Ô, Renato. Puxa, papo.
Peraí que eu tô rindo.
Pô, é disso, né, Renato?
Peraí que eu tô rindo.